Santo André para toda a Grande São Paulo. Via internet para todo o planeta. www.radioabc.com.br. Jornalismo, música de qualidade, esporte e muito mais. Rádio ABC AM, a Rádio Cidadã.
Olá, queridos ouvintes. Estamos iniciando neste instante mais uma edição do seu programa Semeando a Boa Nova. Levado ao ar todos os sábados neste horário, o programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como um brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador, de Santo André. Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 8 da manhã. O programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador, de Santo André.
Sete horas, dois minutos. Bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve aí até agora, primeiro com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial. Depois, Adivan Alves e Roberto Nali, no Interatividade, estão deixando aqui os estúdios da ABC. Um lindo programa hoje, com a presença do MC Matheus aí, bonito programa. Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, vamos juntos até as 9 da manhã, com este programa que estuda e debate temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André. E você participa, telefone 4435-9020, e-mail programasbn@gmail.com, por carta, se você preferir, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo, ou no Facebook, para você fazer os posts, / Semeando a Boa Nova. Telefonando ou contatando a gente aqui de qualquer outra maneira, você concorre com um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Queremos lembrar que você pode ouvir o nosso programa pela internet, www.radioabc.com.br, ou quando você quiser, porque os programas ficam todos gravados no www.semeador.org. Manhã chuvosa de sábado, outono brasileiro. É, Sérgio, a chuva está por aí, viu, Sérgio?
É isso aí, já vamos nos preparando para tirar o cobertor de dentro dos guarda-roupas, né?
Pois é, tomara que chova na represa, né, Sérgio? Não sei. São Paulo, previsões de 17 a 19 graus, Santos, previsões de 19 a 22 graus, e em Salvador, na Bahia, previsões de 21 graus a 28 graus. Mas por que previsões do tempo de Salvador? Depois a gente fala aqui já por quê. Nós estamos aqui, a equipe Toro Apostos, lá na mesa de som, o nosso querido Nildo de Souza, o vulgo Maguila, querido Maguila, fazendo esse som bonito chegar até você aí. Nos telefones, o Valdir, a Clarissa e a Cristina. No apoio geral, o Danilo. Aqui na ouvidoria, o Sérgio. Nos comentários, o Marinho, o Hélio e o Fernando. Hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho a Maria Emília Botaro, do Núcleo Espírito Semeador, que atualmente reside em Salvador, na Bahia. Maria Emília, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, eu que agradeço poder estar aqui mais uma vez.
Obrigado pela sua participação aqui com a gente. E também recebendo aqui com muito carinho o Luiz Armando. Luiz Armando, lá da Casa do Caminho de São Paulo. Luiz Armando, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, é um prazer estar novamente com os queridos companheiros para tentar pensar um pouquinho sobre essa maravilhosa doutrina espírita.
Com certeza nós vamos aprender muito com essa dupla aqui, magna aqui, da doutrina espírita, o Luiz Armando e a Maria Emília. Eles estão aqui porque o nosso tema de hoje, buscai e achareis. Esse é o tema de hoje, buscai e achareis. E com muita frequência, né, as perguntas chegam para a gente aí, informações a respeito do porquê que as pessoas buscam, perguntam, tentam buscar as coisas na vida, umas conseguem, outras não. Vamos entender isso hoje através do ensinamento da filosofia espírita de Allan Kardec. Maria Emília, na Bíblia, mais especificamente no livro Gênesis, capítulo 3, versículo 19, consta lá que Deus disse a Adão e a Eva que do suor do teu rosto comerás o teu pão. Isso quer dizer que o trabalho é um castigo? É isso mesmo, Ana Emília?
Já teve quem pensasse assim, né?
Uhum.
Eu creio que ainda tem. Na verdade, nós enxergamos Adão e Eva como um mito que traz junto com si, né? Carrega junto com si essa uhum. ideia de castigo, de pecado. E pensando dessa forma, talvez, em alguma uhum. época, né? Nós realmente tenhamos entendido o trabalho como um castigo.
Uhum.
Hoje, com a compreensão oferecida pelo próprio pelo crescimento do ser humano, capacidade de raciocinar e entender, e até pelas claridades todas que o Espiritismo lança em cima das leis de Deus que se manifestam na natureza, nós enxergamos o trabalho como ele realmente é, né?
Uhum.
Ou seja, uma necessidade do ser humano enquanto encarnado, uma necessidade do Espírito enquanto co-criador de Deus no universo.
Talvez essa frase da Bíblia, então, esteja chamando a atenção das pessoas, dos leitores, para a necessidade de o trabalho ser algo natural, ou seja, cada um se esforça e consegue as coisas por si mesmo, é isso mesmo?
Eu acredito que, não, que é assim que nós vamos entendê-lo ao transcorrer do programa.
Perfeito,
creio que a
perfeito.
Gente vai, no decorrer das perguntas e respostas, entender isso profundamente.
Perfeito.
Ou seja, toda ocupação, todo exercício da minha ação uhum. na vida, útil, né, de forma
Exato.
Útil, é considerado trabalho, e o trabalho é edificante.
Perfeito.
Ele que desenvolve a minha capacidade.
O trabalho não é nada que traga prejuízo para alguém,
não,
ao contrário,
ele vai transformar
só faz bem, né?
Toda a minha potencialidade em capacidade de realização.
Muito bem. Luiz Armando, a gente aqui no nosso programa, mesmo na doutrina espírita, no, nas casas espíritas, no movimento espírita em geral, é comum ouvirmos, né, alguma referência a uma famosa lei do trabalho, que é uma lei natural, uma lei de Deus, uma lei divina, né? Você pode explicar para o nosso ouvinte, Luiz Armando, do que se trata essa lei do trabalho, essa lei que está aí regendo alguma coisa que a gente não sabe direito o que é? Explica para a gente o que é a lei do trabalho.
Na realidade, a lei do trabalho referida, ela faz parte das leis morais, que é o terceiro livro contido dentro do Livro dos Espíritos.
Uhum.
Então, Allan Kardec buscou aquela referência dos 10 mandamentos, perguntou ao Espírito da Verdade se seria válido um desenvolvimento, uma atualização daquelas informações com base na capacidade de interpretação e de visão das pessoas do século XIX para frente. E foi considerado pelo Espírito que orientava nas atividades que desenvolvia como sendo um procedimento válido. Pode ser qualquer outro, mas esse seria válido.
Uhum.
E a lei do trabalho, ao lado da lei da sociedade, lei da igualdade, a lei da adoração, a lei do amor, da justiça e da caridade, os 10 mandamentos desdobrados e atualizados à realidade de hoje. Nós, ao longo desses 2 últimos anos, temos desenvolvido algumas atividades de aprofundamento no conhecimento daquilo que constitui o terceiro, aliás, uma das partes do Livro dos Espíritos, que fala a respeito dos 3 reinos da natureza. Então, nós desenvolvemos alguns estudos em torno da longa caminhada do princípio inteligente ao longo dos 3 reinos da natureza. Depois, desenvolvemos a caminhada do ser dentro do conceito de humanidade, até alcançar o nível de espiritualidade. E na última quarta-feira, coincidentemente, nós desenvolvemos uma atividade totalmente baseada em Kardec, a partir das obras básicas e da extraordinária contribuição conhecida como Revista Espírita, pouco conhecida pelos espíritos, falando a respeito do desenvolvimento da consciência. Então, quando nós ascendemos à condição humana, onde somos caracterizados pela capacidade do pensamento contínuo, como André Luiz nos explica no Evolução em Dois Mundos, nós trazemos já dentro de nós uma coisa meio que instintiva que nos impulsiona sempre a querer mais e melhor, né? Passamos por várias fases ao longo de múltiplas existências existências que somam realmente muitas experiências, pelo que dizem os espíritos, até porque nós observamos, pela uma visão de um filósofo espírita do começo do século XX, que uma existência de 60 anos, na realidade, representam 20 anos de aproveitamento, porque 20 anos você dorme, 20 anos você está alcançando a idade adulta, e sobram os outros 20 anos diluídos em 60, que invariavelmente você aproveita muito pouco do ponto de vista evolutivo. Uhum. Então, essa lei do trabalho, naturalmente, representa um conjunto de procedimentos para nos levar a dinamizar a nossa existência, invariavelmente tendente à acomodação, à lei do conforto, a lei muitas vezes da ociosidade, que é o sonho de consumo de todo mundo, né? Para que nós realmente otimizemos o tempo de permanência aqui, que é relativamente curto. O espírito, aliás, Allan Kardec nos coloca na Revista Espírita de fevereiro de 1864, que para alcançarmos a consciência de nós mesmos é talvez necessário perfazermos de 100 a 1000 existências. E isso, naturalmente, pode parecer um número muito grande, mas considerando que nós realmente caminhamos a cada existência desenvolvendo e acumulando mais conhecimentos que vai dilatando nossa inteligência, nós vamos ver que isso não é muito. E ele faz a comparação entre a criança de 2 dias, que ainda não tem conhecimento e consciência de si mesmo, só a partir dos 10, 12 anos.
É que começa a ter uma perspectiva de vida, de trabalho, de produção de alguma coisa, geração. Aliás, o trabalho é para isso, né? É para gerar, construir, desenvolver, criar coisas boas, não é isso, Luiz Armando?
Isso. É, como o próprio Jesus diz, né? Realmente é uma afirmação dele a respeito do trabalho ser a política dominante na sua própria atividade, né? Referindo-se ao pai, diz que o pai trabalha até hoje e ele também trabalha.
Também está sempre atuante, né? Aliás, Jesus é o grande construtor desse planeta, né?
É o que diz o Espírito Emmanuel. E coincidentemente, há uns tempos atrás, descobrimos que no versículo 3 e versículo 10 do Evangelho de João, que é o que tudo indica, é um evangelho psicografado.
Uhum.
Que está psicografado, não transmitido mediunicamente.
Perfeito.
Está no livro O Evangelho por Dentro do Dr. Canuto de Abreu. Essa informação é fundamentada na Igreja Ortodoxa, que também faz parte do grande complexo conhecido hoje como católico, que quer dizer universal.
Né? Perfeito. 7 horas e 12 minutos, você está aqui conosco na Rádio ABC, no 1570 kHz AM. Nós vamos juntos até as 9 da manhã com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Buscai e Achareis. Você liga para cá, participa, telefone 4435-9020. Vamos repetir para você anotar aí, 4435-9020. Se você preferir, você entra na nossa página no Facebook e faz o seu post / Semeando a Boa Nova. Liga pra gente aqui, entre em contato com a gente aqui, deixa a sua pergunta, esclarece a sua dúvida aqui, diz alguma coisa pra gente a respeito do tema de hoje, Buscai e Achareis. Aliás, fala pra gente qual é a palavra especial que você atribuiria ao tema de hoje. Uma palavrinha só, uma palavra que se refira ao tema de hoje. Maria Emília, aliás, falando nisso, eu queria que você e Luiz Armando dissessem cada um uma palavra referente ao tema de hoje, buscar e achareis, uma palavra que pudesse significar alguma coisa para vocês referente ao tema de hoje, e depois no final do programa vocês explicam por que vocês escolheram essa palavra, buscar e achareis. Qual é a palavra especial? Tem alguma palavra aí?
O que me passa na mente agora, atitude.
É, atitude, muito bem. Luiz Armando, qual que é a sua palavra especial?
Motivação.
Motivação, muito bem. Está aí atitude e motivação. No final do programa vocês explicam para os nossos ouvintes por que é que vocês escolheram esta palavra aí, cada um de vocês, atitude e motivação, referente ao tema de hoje, buscai e achareis. Maria Emília, no Evangelho de Mateus, existe uma citação de que Jesus teria dito alguma coisa mais ou menos assim: pedis e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e ela vai se abrir para você, porque quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bate a porta vai se abrir para ele. Qual é o significado dessas palavras, dessa oração aí, no entendimento da filosofia espírita? Tem algum significado especial? Porque é um chamamento, né?
É um conduz-no, né?
Uhum.
Aquilo que eu acabei de colocar, é atitude. Pensei nisso a hora que eu falei em atitude, depois no final a gente de repente fala um pouco mais. Mas eu penso assim, né? A doutrina dos espíritos, ela nos abre o entendimento. Uhum. tanto da conjuntura material quanto da espiritual.
Uhum.
Do ponto de vista material, nos conduz a ter atitudes na vida, né, a escolhas, para que nós possamos vir a ter resultados. Planta e você colhe.
Uhum.
Faça e você obtém. Pede e você recebe. Ajuda, que é o que te ajuda, é movimentação, é contínua movimentação, né? Então, do ponto de vista material, essa frase nos remete a esse dinamismo da própria vida em busca de, à medida que eu coloco as minhas forças naturais em ação, eu tenho de volta. Então, eu tenho conforto, eu tenho alimento, eu tenho tudo que eu vou buscando.
Uhum.
Eu vou operando, eu vou elaborando, eu vou fazendo e vou tendo resultado. Se você fica ocioso, nada lhe chega. Se você trabalha, as portas se abrem nesse sentido. Do ponto de vista espiritual, nós entendemos o pedido, o bater na porta de Deus, o bater na porta dos nossos amigos espirituais, o pedir o socorro, pedir as forças, pedir entendimento, pedir esclarecimento e obtê-lo através dessa ligação que nós fazemos.
Uhum. Quer dizer, é um chamamento a que as pessoas se movam, né? Busquem as coisas que precisam, né?
Movimentem-se.
Uhum.
Saiam não fiquem esperando que a coisa aconteça.
Perfeito, perfeito.
Né? Tenham atitude, tenham ação.
Okay.
Então, o que eu faço, eu obtenho. E se você tem uma ação edificante, você obtém aquilo que você mais quer, que é o bem-estar.
Perfeito.
Né? Em todos os aspectos.
7:16, o Sérgio já está plugado lá na internet acompanhando você que está aí curtindo a nossa manhã aqui juntos. Aliás, você sabe que você ocupa a nossa cadeira aqui. Tem ouvinte já ocupando a cadeira do ouvinte, Sérgio, hoje aqui?
Vera Lepides já deu uma passadinha por lá. Vera é a nossa primeira ouvinte de todo final de semana.
Legal, Vera, seja bem-vinda aqui, ocupa a sua cadeira aqui, a sua cadeira especial aqui no programa Semeando a Boa Nova. A Vera está com a gente aqui já. Aliás, Sérgio, o Sérgio já postou aí as fotografias da Maria Emília e do Luiz Armando, já estão lá no Facebook para você que está curtindo o nosso programa pela internet. Dá uma passadinha lá na nossa página, www.facebook, né, /Semeando a Boa Nova, e você vai ver a foto da Maria Emília e também do Luiz Armando, já está lá para você conhecê-los através do Facebook. Buscar e achareis é o nosso tema de hoje. Luiz Armando Ferreira e a Maria Emília Botaro são os nossos convidados de hoje. Luiz Armando, a gente fala de trabalho, etc. Trabalho é só ligado à coisa material, à parte profissional? Porque o trabalho, ele convida a gente, a palavra trabalho, e a Maria Emília agora há pouco falou aí de ocupação útil, né? A palavra trabalho tem uma conotação, parece que um pouquinho maior, né? Mas a gente associa diretamente à atividade profissional. Trabalho está ligado só à coisa material, aos aspectos materiais da vida?
Segundo a gente apurou, estudando aqui desenvolvimento da consciência, em Kardec, nós encontramos a informação que isso é dominante até um determinado ponto da nossa evolução. A partir daí, nós começamos a ter outras aspirações e buscamos outras realizações. Porém, no nosso nível atual, talvez seja válido nós cogitarmos de buscarmos a atividade que nos permita o desenvolvimento, talvez, da nossa compreensão da vida do ponto de vista espiritual, sobretudo diante dessa situação turbulenta, confusa, contraditória que nós estamos observando na realidade presente aqui na Terra, né, no nosso país, suspirando para que realmente os próximos dias, as próximas semanas sejam de paz e não de turbulência, de conturbação que causa naturalmente tantos transtornos para todos nós, né?
Aliás, eu acho que a palavra-chave, você usa uma expressão interessante aí, que os próximos dias, as próximas semanas sejam de paz. Acho que a palavra-chave é essa mesmo, né? Paz, né? Essa é a palavra que deve reger aí as nossas mentes, os nossos dias, pelo menos nesse futuro imediato aí, né? Muito bem, Fernando quer fazer uma colocação, Fernando?
Assim, você falou de paz, eu acho que é interessante lembrar uma passagem também de Jesus que ele fala: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo vos dá. E essa paz que Jesus prega vem muito a ver com o tema de hoje, a questão também do buscar e acharei, pedir, obterei, batei e abrir-se-vos-á, que tem a ver com o trabalho. É uma paz, uma paz não voltada na ociosidade, mas sim no trabalho, na lei da evolução. Então, como a gente está falando realmente o quê? De fazer, de ter que buscar, de ter que pedir, na verdade, realmente é o quê? É um incentivo ao indivíduo a... Você precisa fazer realmente o seu crescimento, a sua transformação. É necessário que, para que você conquiste as coisas, quem tem que conquistar é você. Não basta viver na ociosidade. Por isso que a lei do trabalho não é só o trabalho remunerado. Toda ação benéfica, toda ação com intuito realmente o quê? De um bem coletivo é um trabalho. Nem que esse coletivo seja somente para... um grupo mais restrito no lar, você lavando a louça, você cuidando realmente da casa com pensamentos bons. Então, tem realmente a ação, mas tem também o tipo de pensamento que você elabora quando está fazendo algo em benefício para não só para si, mas para a sociedade em todo.
Muito bem, 7 horas e 20 minutos. Hélio, por que é que o Espiritismo insiste tanto, Hélio, em falar sobre o trabalho, uma coisa que as pessoas não gostam muito de falar sobre isso, né? Mas por que que o Espiritismo insiste tanto, Hélio, em falar sobre o trabalho? Por que que o trabalho motiva tanto as casas espíritas a tocarem nele, nesse assunto, e convidar as pessoas a pensarem sempre nisso?
O trabalho é função, ou melhor, é condição sine qua non para que as pessoas vivam, inclusive com saúde, né? Porque sem trabalho nem saúde existe. As pessoas nascem para ter uma função. Ninguém reencarna para atuar. Reencarna sem um propósito definido. Toda reencarnação tem um propósito definido. Ela vem com uma chamada, assim, entre aspas, missão, né? Ou com uma tarefa, ou com uma incumbência. Ela vem fazer parte de um conjunto de alguma atividade pela qual ela por isso que ela reencarna. Tanto é que as pessoas são conhecidas pelo trabalho, né? Se você voltar até lá no Evangelho, lá para trás, você vai ver que quando se referiam ao Judas era o oleiro, né? José era o carpinteiro, né? O outro era o pedreiro, né? O outro era o tocador de ovelhas. Todos os se você olhar os sobrenomes das pessoas, assim, olhar na etimologia da palavra, você vai ver que faz referência a uma atividade que essas pessoas tinham. Uhum. Que aquela família tinha, né? O meu nome, por exemplo, né? Delanossi, vinha assim comerciante de nozes, né? Meus antepassados era comerciante de nozes. Então, tudo isso, hein? Quando nós referimos a alguém hoje, assim aqui no dia a dia, nós referimos a pessoa pela função dela. Sabe aquela mocinha da rua de baixo? Mas quem é? Aquela que é a caixa do Bradesco. Ah, tá, sei, né? Certo. Sabe aquela mocinha lá de baixo? Sabe aquele? Aquele como é que fala? Encanador, né? É assim, as pessoas são chamadas pela sua profissão. E isso faz com que as pessoas, então o Espiritismo convida as pessoas a terem uma profissão perene, ou seja, que elas saiam um pouco assim dessas profissões do mundo, do dia a dia, e tenham uma profissão, e tenham uma função social, uma função assim especial, uma função que ela não perderá, inclusive ela não perderá com o passar do tempo, ela vai continuar com ela, porque ela vai ser a pessoa ligada a uma atividade assim, de que nós chamamos assim de caridade, né? Então ela é convidada a ter um trabalho que é perene, que ela só se afastará dele se quiser, né?
Muito bem, o Sérgio quer fazer uma colocação, Sérgio?
Porque o Hélio está trazendo essa questão da identidade da pessoa em função do trabalho é muito importante. E a gente percebe, inclusive, que quando a pessoa se aposenta, ela perde essa identidade.
Perde.
E às vezes isso daí complica a vida da pessoa, porque ela foi assim a vida inteira, né, Luiz? É o Luiz Armando da Volkswagen, é o Hélio da General Motors. E quando você se aposenta, você deixa de ser Hélio de qualquer lugar.
Quando você telefona para alguém e pergunta, de onde você é? Quem quer falar? De onde você é?
Exatamente.
Posso fazer uma colocação? É. Talvez por isso os meus filhos, quando eu era só dona de casa, eles diziam assim, minha mãe não faz nada.
Mas é bem isso daí.
Eu não tenho profissão.
E essa, questão do aposentado é um negócio muito sério, porque as pessoas muitas vezes elas se aposentam e além dessa perda da identidade, ela perde uma tarefa. E a pessoa acaba se entregando ao ócio. Só que não é o ócio criativo, não é aquele ócio que te ajuda a crescer. É aquele ócio de não fazer nada e que faz com que você passe a vegetar no teu dia inteiro. Ainda essa semana eu estava conversando com uma pessoa, falou, ah, eu vou parar de trabalhar e vou ficar sem fazer nada. Sabe, eu falei pro cara, cara, você vai morrer. Porque realmente você morre, você não morre fisicamente, morre intelectualmente, morre como pessoa, morre dentro da sociedade. E sempre existe uma ocupação útil, como muito bem colocou o Hélio. Não tem mais ocupação profissional, e é justo que depois de 35 anos, de 40 anos de trabalho, você pare, você dê uma encostada também. Mas vai fazer alguma coisa, vá ser útil à sociedade, devolva para a sociedade um pouco daquilo que a sociedade te deu.
E agora, por exemplo, vamos virar ao Sérgio, o Sérgio do Semeador. O Sérgio do Semeador, né? A Emília, lá do. Lá, qual é que você está na Bahia agora, Emília?
Eu estou em Guarajuba.
Em Guarajuba, né?
Então, lá está na praia, ela está na beira da praia lá.
Pô, beira então, demais.
Num trabalho social. Esse, nada, esse trabalho social, esse trabalho voluntário, vamos chamar assim, né, em favor do próximo, né, sem interesse pessoal, ele é perene, ele é eterno. E a pessoa pode começar isso ainda jovem, pode começar isso com 10 anos, com 12 anos, com 15 anos, na hora que ele quiser, ele vai ser aquela pessoa daquele trabalho. Aquele trabalho é eterno e será para ele realmente, como o José Armando falou agora há pouco, né? Aquela mesmo falou, José Armando, a pessoa aspira, o ócio aspira.
Isso, nós aqui ficamos contando no calendário qual é o feriado prolongado que vem pela frente, né? Ficamos sofrendo por conta disso e torcendo para chegar logo. Na realidade, do ponto de vista espiritual, a gente está atrás de trabalho para justamente desenvolver talvez a nossa conta de créditos ante os débitos que carregamos do passado.
Né? Pois é, aliás, essa semana foi divulgada uma pesquisa, né, a respeito das ocupações, né, e aí apareceu aí 17 milhões de brasileiros que não estão trabalhando e não estão procurando trabalho. É diferente, não é que não querem trabalhar. Isso é complicado, né, do ponto de vista da ociosidade, né, do que nós estamos falando agora aqui.
Sim,
né?
A própria ciência, né, aponta que após a aposentadoria, como disse o nosso querido irmão, nós entregando-nos ao ócio, nós comprometemos o nosso sistema nervoso, os neurônios, sinapses, tudo isso aí começa a entrar em
atrofia.
Então os cardiologistas, sobretudo, fazem um aconselhamento para que a pessoa que pare com atividade regular não deixe de ter contato social e não deixe de fazer uma palavra cruzada, ou talvez jogar um dominozinho, ter uma atividade intelectual para justamente manter em atividade a oxigenação dessas áreas vitais.
Né? Vai trabalhar no trabalho social, numa casa espírita, né? Falar em trabalhar aqui, olha que coisa linda, Santinha de São Mateus. Santinha, muito obrigado pela sua ligação aqui. Ela está ligando, Luiz Armando, está dizendo assim, ó, que eu estou emocionado em ouvir o Luiz Armando, porque sempre o ouço na Rádio Boa Nova. Estou até gravando o programa de hoje. Abraços, olha, está aí a Santinha, né? Elogiando a sua participação aqui no Semana Boa Nova.
E o sobrenome dela já diz tudo, é uma santa.
É uma santa, é perfeito.
Coisa de valor em mim,
perfeito, né? E ela está ocupando a cadeira do ouvinte agora aqui. Parabéns, Santinha, pela ocupação da cadeira do ouvinte. Também ocupando a cadeira do ouvinte é a Nádia Castilho, lá de São Caetano, da Fraternidade Espírita Cristã. Nádia, um abração para você. E ela está dizendo assim, bom dia, amigos do Amanhecer dos Sábados. Existe coisa melhor do que essa chuvinha em um programa como este? É uma cama, né? Só pode ter coisa melhor. Né, Sérgio?
Ela possivelmente deve estar escutando a gente na cama, né?
Com certeza, né? Diz assim, lógico que não. Parabéns, meninos e meninas. Olha, tá aí a Nádia dizendo com a gente. Obrigado, Nádia, pela sua participação. 7h28, estamos aqui com a Maria Emília Botário e o Luiz Armando Ferreira, falando sobre o tema de hoje, buscar e achareis. Aliás, Luiz Armando, a gente está falando aqui de trabalho, dessa busca que as pessoas tentam ter aí para conseguir alguma coisa, a busca incessante de buscar e achar. E aí eu queria que você, Maria Emília, falasse um pouquinho sobre as vocações, a questão das pessoas que vêm aqui e exercem uma atividade profissional. Essas pessoas, elas escolheram isso, optaram por chegar aqui e fazer alguma coisa, ou isso estava programado lá no plano espiritual? Como é que é isso, Maria Emília, Luiz Armando? Maria Emília, começar? Primeiro as damas?
Depois da aula do Luiz Armando, eu queria ficar quietinha, escutá-lo. Na verdade, eu não o conhecia pessoalmente. Mas o que eu
Aliás, penso... só uma observação. Todos nós gostaríamos de ficar quietinhos, só ouvindo, você e ele.
Imagina. Vocação, né? Penso eu assim, a vocação é algo que é inato. Né? Vocação mesmo. Por isso a palavra vocação me remete a algo que eu sei fazer sem fazer esforço. algo que reencarnação explica bastante bem, uhum, pela continuidade das existências, aonde a gente vai, pela força do trabalho, pelo exercício da nossa ação constante em determinada atividade ou um ramo de atividade, desenvolvendo essas habilidades de tal maneira que a gente se torna diferenciado naquela profissão, uhum, naquela atividade, né? Digo mais naquela atividade. E, segundo alguns estudos, é a vocação que nos diferencia de tudo. Então, nós somos 99% iguais em todas as coisas, com exceção de 1% da vocação de cada um, uhum, para aquilo que cada um de nós realmente se esforçou e se esforça para ter o seu, fazer o diferencial, né? Mostrar o diferencial. Uhum. É dessa forma que eu entendo. Reencarnação, para mim, esclarece tremendamente essa questão de você vir numa encarnação trazendo uma tendência para esta ou aquela área, para essa ou aquela atividade, e se destacar pela contribuição que você oferece naquela área. Uhum. E algumas vezes nós descobrimos que estamos numa profissão distanciados da nossa vocação, né?
Perfeito. Luiz Armando, quer fazer um comentário?
Então, nós encontramos no Obras Póstumas, que é uma obra, por sinal, pouco conhecida, uma obra publicada 9 anos depois da desencarnação de Kardec, por iniciativa da sua esposa e do seu editor, um capítulo intitulado Questões e Problemas, e a colocação é justamente a espiritualidade sobre se os karmas coletivos, eles têm a mesma relação que os karmas individuais com nossas atitudes. E a informação que a Claire de Plantier, uma entidade espiritual, nos apresenta é que nós temos 3 níveis de relação em nossa existência: de nós para conosco mesmos, de nós para com a família e de nós para com a sociedade. Depois, Allan Kardec ocupa quase uma página e meia para dar o seu pitaco. E Kardec, realmente, quando colocava assim a falar a respeito de determinadas informações que a espiritualidade dava, nós aprendemos muito. Uma coisa que me chama a atenção, que é realmente bastante interessante, é justamente o fato de que ele diz que nós precisamos passar por todas as experiências no campo das realizações materiais para desenvolver a nossa inteligência. Então, nós temos que, numa existência, talvez nos consagramos, vamos supor assim, alguma coisa da área de ciências exatas, outra das ciências médicas, e vamos assim acumulando experiências. Ele fala uma outra coisa interessante: se numa existência nós desenvolvemos muito a nossa capacidade, por exemplo, de produzir músicas, na outra eles podem, a espiritualidade antes do renascimento inibe essas potencialidades em nós para que nós desenvolvamos outras características. Ele fala também que na realidade nós às vezes na existência subsequente talvez não entendamos nada de música. Na realidade, aquilo lá está como que adormecido dentro da nossa memória. No livro Leis de Amor, que é uma obra incrivelmente interessante, também pouco conhecida, de 1963, produzida através dos médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira, a partir de questões formuladas por companheiros da área de orientação da Federação Espírita do Estado de São Paulo, nós temos cinco abordagens. Uma delas é a vocação profissional. E ali a gente encontra também informações, como disse a nossa irmã, a respeito dessa intuitiva, talvez, da instintiva tendência para determinada área. Mas, às vezes, essa tendência repete-se apenas uma memória que nós carregamos, mas não é o nosso campo de realização nessa existência. Então, às vezes, se você insiste demais na busca daquela atividade onde você não consegue se realizar, talvez você acumule muitas frustrações, porque a sua atividade, por exemplo, é talvez ser, sei lá, arquiteto. Então, você não tem nada a ver com a música. Então, são elementos que nós podemos absorver e abstrair de obras como essas para nossas próprias reflexões, porque, afinal de contas, nós temos que convir que cada um de nós reflete a verdade de acordo com o nosso ponto de vista, nossa condição intelectual, nossa condição espiritual, nossa condição momentânea. E a somatória, por exemplo, como acontece nesse extraordinário programa aqui, dessas várias opiniões, vão nos auxiliando a justamente ampliar o nosso cabedal, talvez, de conhecimentos.
Perfeito. Talvez isso, inclusive, explique aí a razão das teorias das múltiplas inteligências, né? tão bem trabalhado aí pelos nossos cientistas na atualidade. 7:33, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semeando Boa Nova, porque o Maguila, lá o nosso querido Nildo, vai fazer as inserções comerciais da BC. Quero convidar você a ligar para a gente aqui no telefone 4435-9020. Se você preferir, passe um e-mail para nós, programasbn@gmail.com, ou dá uma passadinha na nossa página no Facebook e faz lá o seu post, /Semeando a Boa Nova. Nossos convidados de hoje, a Maria Emília e o Luiz Armando, já estão com as fotos lá, e eu vou deixar uma pergunta para que eles respondam depois. Aliás, eu vou deixar uma pergunta para você agora, Maria Emília. Essa questão que nós estamos falando do trabalho, o trabalho é importante, é imprescindível, as pessoas precisam dele. E o descanso? É preciso o descanso também? Há necessidade de descanso? Tem a mesma necessidade do descanso quanto o trabalho? Você vai responder já já no nosso retorno. No Mundo da Emissora não, fica por aqui que nós vamos voltar já já.
Você se considera fã da Rádio ABC? Costuma ficar o dia todo ligado nos 1570? Então, se você é fã de verdade, agora pode faturar dezenas de rádios exclusivos que só pegam a Rádio ABC.
É isso mesmo.
Para concorrer, ligue 4435-9020 ou se inscreva pelo facebook.com/radioabc1570 e responda: o que você mais gosta na Rádio ABC? Todo dia tem sorteio. Promoção Fã da ABC, com direito a rádios exclusivos. É mais uma da rádio que está ao seu lado.
Fundação do ABC, há 45 anos, sinônimo de boa formação em saúde e assistência qualificada. Fundação do ABC e Faculdade de Medicina do ABC, levando aos hospitais públicos da região o melhor em equipe técnica, tratamento e humanização em saúde. Fundação do ABC e Faculdade de Medicina do ABC, a saúde em boas mãos. Conheça mais em www.fuabc.org.br.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais. Mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalúrgicosantoandré.com.br.
A Rádio ABC e a Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas do Grande ABC e Região apresentam o programa Tardes de Emoções, com o melhor de Roberto Carlos.
Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia.
E Julio Iglesias.
Coração da paz.
De segunda a sexta, do meio-dia à uma da tarde, com Ferreira Júnior. Esperamos você.
Um 570 ABC.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 8 da manhã. O programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
Estamos retornando aqui ao Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Buscar e Achareis. Eu quero deixar um abraço aqui e transmitir para os nossos ouvintes um abraço afetuoso do nosso querido Luiz Armando Ferreira, que foi embora, precisou sair aqui do Semeando a Boa Nova, ele tem um outro compromisso e não pôde aguardar aqui o retorno do nosso programa. Luiz Armando, um obrigado para você, eu sei que você está na nossa sintonia aí no rádio, do carro, e os ouvintes também ficam aí aguardando o seu retorno aqui no Semeando a Boa Nova. Um abração para você. Valdir Manente, temos alguns acontecimentos na Seara Espírita?
Temos sim. Bom dia, prezados ouvintes. Amanhã, dia 25, né, domingo, o 16º Encontro da Família. É uma promoção da USE Municipal de Santo André. A USE é a União das Sociedades Espíritas aqui da cidade. Esse encontro será na Casa de Solidariedade e Beneficência, que fica à Rua Siqueira Campos, número 102, aqui no centro de Santo André. O tema será Minha Família, o Mundo e Eu. estará fazendo essa exposição o professor Luiz Fernando Lopes, de aqui de São Paulo, da cidade de São Paulo. Nós temos também, amanhã, o sexto Humanizar do ABC. Amanhã, a partir das 8h30 da manhã, encerrando-se às 12h30. Será no Lar de Maria, que fica a rua Dino Bueno, 228, na Vila Scarpelli, em Santo André. Estará presente o Dr. João Lourenço Navajas e o Eugenivaldo da Silva Forte. E o tema central desse encontro será Emoções que Curam. Então, eles estarão desenvolvendo esse tema durante esse encontro aí. Dia 31 de maio. Já antecipando um pouco o convite a todos vocês, palestra com Richard Simonetti, é um sábado às 15 horas, na Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, que fica a rua Barão de Rio Branco, 430, Vila Eudísia, aqui em Santo André. Telefone para outras informações no 4425-7096. Então, Richard Simonetti, aqui na região, aqui na cidade, no próximo dia 31 de maio, às 15 horas. Agora nós temos também, já antecipando um pouco também o convite a todos vocês, a festa junina da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, também no dia 7 de junho, com início às 18 horas. Convite é R$ 2,00. Cada um. É Rua Barão de Rio Branco, que é o endereço, 430, Vila Assunção, ou Vila Eudísia, aqui na cidade de Santo André. E também, neste mesmo dia, 7 de junho, o Núcleo Espírita, o Semeador, convida todos vocês para a Noite da Pizza, a partir das 19h30. Então fica o convite também para que vocês possam estar conosco lá no Núcleo Espírita O Semeador, que fica a rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, aqui na cidade de Santo André. E outras informações, vai aí o telefone 4426-4017, 4426-4017.
Muito bem, quero lembrar você, nosso ouvinte, que todos aqueles que ligam para cá concorrem como um brinde a um livro gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Aliás, não é só ligar, é ligar, mandar e-mail, se acessar a nossa página no Facebook, escrever para a gente. Entrou em contato com o Semana Boa Nova, você concorre como um brinde. E o ganhador do sábado passado, aliás, foi a ganhadora, foi a Vera Lepires. Vera, parabéns pelo livro que você ganhou aqui do Semana Boa Nova, e você pode retirar esse livro às quartas-feiras, das 20h30 às 22h, e aos sábados, das 9h30 às 11h30, lá no Núcleo Espírito do Semeador, na rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Lembrando também que no próximo programa vai estar conosco aqui o Ângelo Cerati, nosso querido Ângelo, com o tema A Vida Após a Morte. E hoje, o tema de hoje, Buscar e Achareis, conosco agora a Maria Emília Botaro, do Núcleo Espírita O Semeador, e atualmente residindo naquela cidade maravilhosa chamada Salvador, na Bahia. Maria Emília, tinha deixado uma pergunta para você aí, antes do nosso intervalo, com relação ao repouso, né? Porque o trabalho é imprescindível para o desenvolvimento dos homens, né? Do corpo humano e também do corpo espiritual. E o repouso? É uma necessidade também do corpo físico, do espírito?
Sem dúvida. Mais do corpo físico do que do próprio espírito. O repouso é sempre necessário para que a gente reponha as energias, né? Você trabalha, fica em atividade, faz milhões de coisas durante um dia inteiro, é natural que você pare e repouse. O corpo físico tem necessidade de repousar plenamente. É quando a gente deita, dorme, alguns até roncam, né? Vão a fundo aí no nosso repouso. Mas repousar é necessário. E muitas vezes o repouso não é aquela coisa de você dormir horas e horas e horas a fio. É mudança de atividade. Algumas vezes, basta você mudar de atividade alguns segundos, você repousa essas suas forças físicas. E intelectuais também.
E esse repouso é necessário?
É necessário.
O espírito não precisa do repouso?
nós temos informações através de toda a literatura espírita que o espírito realmente não precisa disso. O espírito, ele muda da atividade ou faz uma pequena pausa para uma meditação, para ouvir uma música. É outro departamento, né? É um outro estágio, é uma outra condição realmente. A condição física, do corpo físico, do desgaste diário das energias, exige que a gente reponha. Inclusive há algo físico chamado metabolismo.
Perfeito.
O nosso metabolismo, ele vai, como é que digo, ele vai se estabelecer, né, nessa conjugação das vitaminas, proteínas, do que a gente ingere, do que a gente faz, durante o processo do sono, numa boa parte.
Perfeito. Sérgio?
Turíbio te perguntou se os espíritos repousam também. Eu vou inverter a pergunta. Os espíritos trabalham?
Muito, muito mais do que a gente imagina. Na verdade, o trabalho é contínuo, é constante. A vida não para. Essa é a pergunta. A vida para? A vida não para. Se a vida não para, é da natureza o movimento. E eu entendo o trabalho como esse movimento. Quando a doutrina entra dentro das nossas portas íntimas, a gente começa a entender que toda e qualquer atividade que eu desempenho é movimento e é trabalho. Às vezes o trabalho não é edificante, mas é trabalho, porque é ação.
E o que que eles fazem?
Os espíritos fazem de tudo, né? Eles concorrem para que, contribuem para que a obra de Deus se estabeleça de todas as maneiras, desde os trabalhos mais simples até os trabalhos mais bem elaborados. Um deles é nos inspirar a evoluir, a crescer, a não estagnarmos, a não pararmos. Então, a movimentação é constante, é diária, é dioturna, é noturna, é pela madrugada adentro, em todos os aspectos.
Quer dizer, a gente muitas vezes fala aqui no programa que nós temos os nossos mentores, que os grupos têm os seus mentores. Na hora que a gente está falando nisso, a gente está dizendo uma das atividades do espírito desencarnado, eles quando estão do nosso lado, nos ajudando, tentando nos amparar, eles estão trabalhando, seria esse um dos trabalhos dos espíritos?
Eu entendo que sim. Esse, e numa amplidão, numa amplitude, melhor dizendo, que nós ainda não compreendemos. A literatura traz, a literatura espírita, né, e até alguma literatura espiritualista, ela traz a informação do exercício constante dessas entidades espirituais, de todos esses espíritos, né, em estimular o homem em todas as suas atividades. Até mesmo o cientista, a dona de casa, todos nós somos inspirados, né, impulsionados pelas mentes dos espíritos a darmos continuidade, a não pararmos, né? Quando nós estamos descansando, ou estamos passando do descanso para o ócio, saindo do repouso para o ócio, para aquela acomodação, para um estado depressivo, nós temos não só as ideias negativas nos aflorando a mente, aquela coisa ruim, desagradável, do não querer fazer nada. Nós temos em nós também a parte que ouve o estímulo para não ficar parado, para não ficar no ócio. E esse é um trabalho que a gente entende que a espiritualidade superior faz, porque ela está no nosso lado, fazendo com que a gente se movimente, saia daquela estagnação, daquele estado, e se movimente, fazendo alguma coisa. Tanto é que vem na mente, levante, faça isso, vá até o quintal, vai colher uma planta, vai fazer... E a gente, às vezes, não se movimenta, mas esses pensamentos passam pela nossa mente.
Perfeito.
Né? Em estados desse que a gente acabou de relatar.
7h47, Sérgio, como é que estão aí os nossos ouvintes? Quem é que está ocupando a cadeira aqui do Semana da Boa Nova hoje, Sérgio?
Passando lá pela nossa página, a Renata Zampoli, a Márcia Macedo, a Vera Lepires, que fica o programa inteiro nos acompanhando, comentando o que nós estamos dizendo aqui, a Miriam Rosenberg, o Flávio Ottolini, passando também, mandando um e-mail, o nosso querido amigo Davi Orico, lá de Itu, que disse que hoje só está passando para desejar um bom dia e parabenizar pelo programa maravilhoso.
Está em Itu, Davi, né? Que isso, beleza, está nos ouvindo pela internet lá. Muito bom.
E essa semana eu estava conversando com uma pessoa pelo Facebook que estava pedindo, inclusive, o endereço da rádio ABC, porque ela está fora do Brasil e ela queria começar a acompanhar o nosso programa mais, de forma mais constante.
Que bom, muito bom. Elcio Almeida Boa Nova com a sua amplitude internacional, né? Aliás, um abração para a Valquíria lá de São Caetano, que nos ouve também, a ouvinte assídua do Almeida da Boa Nova, que mandou um abraço aqui para toda a equipe. Valquíria, um abração para você, viu? O Fernando queria fazer uma colocação, né, Fernando, a respeito do que nós estamos falando, a respeito do ócio, do trabalho, da necessidade do trabalho. Você ia fazer uma colocação, né?
É verdade, foi colocada a questão do repouso, se é necessário repouso. E aí a gente fica pensando, bom, seu trabalho, preciso repousar. Esse é o pensamento natural, mas o repouso é um trabalho de restauração celular. Quando a gente realmente descansa, tá? O nosso corpo começa a trabalhar com mais intensidade para reparar todo o desgaste que já foi feito. Ou seja, o trabalho é uma constante. Não tem realmente essa questão da ociosidade de nada fazer. Não há como. Há uma necessidade realmente dessa compreensão mais ampliada, que toda tarefa, principalmente no bem, gera algo positivo. E muitas vezes a gente pode trabalhar, digamos assim, agora um aspas, né? Esse trabalho voltado a algo que não é tão dignificante, que eu não posso nem dizer que é um trabalho, realmente eu acho que é um desajuste do indivíduo, que depois vai dar um trabalho muito maior. Aí sim a gente vai ter que restaurar, e é por isso que nós estamos aqui encarnados. A gente está o quê? Reconstruindo aquilo que a gente acabou desorganizando em certo momento da nossa existência.
Marinho, queria fazer um comentário?
A respeito do repouso, Turíbio, eu creio que já foi citado aqui, mas eu gostaria de ressaltar a resposta que os espíritos deram a Allan Kardec nessa pergunta, né? Deve ter citado já aqui no programa a pergunta 682 do Livro dos Espíritos. Aqueles ouvintes que não conhecem ainda o Livro dos Espíritos, a gente estimula a que procure ler esse livro, que ele é feito de perguntas e respostas, e há uma pergunta específica sobre isso, mas a resposta é muito interessante, porque além do repouso servir para a reparação das forças do corpo, que já foi colocado aqui, os espíritos dizem que o repouso também é necessário para dar um pouco mais de liberdade para a inteligência e, de uma certa maneira, ter uma atividade inteligente, que já foi também citado aqui, a fim de que se eleve acima da matéria. Ou seja, nós temos como grande missão de vida nos elevarmos além da matéria, né? E o repouso contribui para isso também, desde que ele esteja sendo usado para reparar as forças, né? Que não seja só o repouso constante.
Hélio, nós estamos falando aqui, o Marinho colocou agora também, a Maria Emília já falou, o Fernando e o Marinho também colocaram aqui essa questão do repouso, mas existe limite para o repouso ou para o trabalho? Tem limite? Ou a pessoa tem direito na velhice de repousar, de deixar de trabalhar? Como funciona isso de acordo com a visão espírita?
Eu creio que essa questão do limite seja uma das coisas mais complexas para a gente poder entender. Onde acaba uma coisa e começa outra, onde termina, onde começa esse direito, né? E onde se torna até uma obrigação, às vezes, de você parar e ver serviços de missa. Não existe, eu não vi nada escrito dizendo assim, olha, tem que ser contando com qual idade e então horário. Eu nunca vi isso aí. O que a gente sabe é que o corpo fala, né? O corpo ele dá sinais dessas necessidades, como de outros sinais também que ele dá, quando você sente fome para se alimentar, você sente sono e para dormir. Então ele sente, ele dá sinais para que quando você deve fazer uma coisa ou fazer outra, né?
Perfeito.
O importante é que ver que esse repouso não é o repouso que nós estamos falando, não é daquele repouso, o repouso do ócio, como já foi falado aqui, certo? Qual é o momento em que você tem que mudar a atividade? Seria, acho que isso, na verdade, você muda a atividade, não é que você repousa. Você para de fazer uma coisa e começa a fazer uma outra, e aí, assim como alguém disse agora há pouco aqui, se você dá um repouso intelectual, um repouso você fazendo uma outra atividade, você dá propicia que a sua mente, que o seu cérebro, ele comece, descanse de um lado e comece a funcionar de outro. Né?
Perfeito. Maria Emília, algumas pessoas exercem atividades profissionais que acabam afetando afetando a vida de outras pessoas. Por exemplo, professores, juízes, psicólogos, médicos, né, que atuam diretamente na vida de outras pessoas. Essas pessoas, elas possuem alguma responsabilidade espiritual sobre essa atividade que desempenham? Qual é a responsabilidade espiritual que elas possuem, hein?
É bastante complexa a resposta a isso, né? Eu creio que a gente deve fazer uma pausa antes e perceber a influência que exercemos uns sobre os outros. É, toda a minha ação influencia, positiva ou negativamente, alguém que está do meu lado. Então, como mãe, a minha ação, ela vai impregnar os meus filhos com essa ação, com essa energia. Se é uma ação edificante, que deseja moralizar, educar, disciplinar, colocar ordem, eu vou imprimir isso de alguma forma no temperamento, no comportamento, na personalidade do meu filho. Uhum. Então, em cima disso, né, todos nós influenciamos pessoas, somos influenciados e temos um nível de responsabilidade que vai nos ser cobrado. Então, como mãe, aquilo que eu deixar de fazer por negligência, não porque eu não tenha habilidade ou força, mas por negligência, por não me preparar cada dia, todos os dias, para exercer, e principalmente por não reconhecer qual a minha responsabilidade em relação a esses seres que Deus me confia como filho, serei cobrada na mesma proporção daquilo que eu poderia desenvolver e não o fiz, né? Entendendo isto, quando estamos numa atividade, numa função que nos exige uma liderança diante de uma classe de alunos, uma liderança diante de subordinados numa empresa, num chão de fábrica, seja onde for que estivermos, dá para aquilatar a responsabilidade nossa na ação. Uhum. Né? Qual o cuidado que a gente deve ter? Então, e creio que a gente poderia até, os companheiros poderiam falar um pouco mais a respeito. Mas está aí o nosso pontapé inicial para a reflexão.
Perfeito.
Onde quer que a gente se coloque, a gente exerce uma influência. E somos responsáveis pelo nível de influência que exercemos, boa ou má. Vamos escolher os frutos disso, né? Quanto maior o número daqueles que são influenciados por nós, pelas nossas atividades, mais responsabilidade adquirimos. À medida que mais informação nós ganhamos, porque quanto mais elevado o cargo que eu desempenho, presumo, mais eu estudei para isso, mais eu me aperfeiçoei para isso, mais responsável eu me torno. Não sei se me fiz claro.
Não, está muito claro. Inclusive, você está colocando uma condição de que essa responsabilidade, ela pode transcender a vida atual, né? Ela pode caminhar para outras vidas, inclusive.
Pode.
Né?
Se entendemos, inclusive, e compreendemos como o Livro dos Espíritos, como o Evangelho nos coloca tão bem, como toda a doutrina nos coloca muito bem o processo reencarnatório, percebemos que não é à toa que nós vimos ao mundo físico para exercermos determinada função, determinada atividade. Está na nossa programação determinadas atitudes, determinadas atividades. As nossas atitudes é que serão de nossa responsabilidade. Então, nós fazemos escolhas, numa grande parte das vezes, movidos por esse plano por esse plano reencarnatório, que elaboramos com os seres maiores, com os nossos tutores, com os nossos anjos protetores, antes de reencarnarmos. Então, nós ganhamos uma ciência, uma pré-ciência daquilo que devemos desenvolver. Traçando esse plano, temos também, ajudados, né, pela espiritualidade, um conjunto de informações, um conjunto de conhecimento, um conjunto de circunstâncias favoráveis a esse exercício, que vai competir a nós fazê-lo ou não, da melhor forma ou não. E
Perfeito.
Aí é que mora a nossa responsabilidade depois.
Muito bom. 7h57, Fernando, Jesus falava assim: batei e a porta vai se abrir para você, né? Busca e você encontra. O que é que essas frases de Jesus têm a ver com a lei do trabalho? Isso tem alguma relação com a lei do trabalho?
É interessante isso, né? Aquela passagem onde Jesus fala realmente, né? Pedi e obterei, buscar e acharei, batei e abrir-se-vos-á, né? Na verdade, ele está passando realmente uma grande lição que se faz necessário a saída do pensamento da ociosidade. Porque até hoje nós pensamos
no final do ano jogar na Mega Sena acumulada. Para quê? Para ganhar e depois ficar o quê? Sem fazer nada o resto da vida, lá na Bahia, em Salvador, numa rede, tomando água de coco de frente à praia, né? É um sonho que nós temos, né? Mas o que acontece? Quando a gente chega lá na Bahia, tem a rede, tem que o quê? Trabalhar para ter um tempo maior para poder ficar na rede, né? Tem que, de repente, o quê? Ajudar as pessoas que estão em volta, tem que realmente abrir o coco, tem que auxiliar as outras pessoas. Ou seja, esse papo de você ficar sem fazer nada não tem como. Então Jesus, de uma forma o quê? Mais sutil, ele conseguiu, tá, ensinar a todos que a gente precisa fazer aquilo que nos cabe. A grande diferença é que, infelizmente, muitas pessoas ainda têm o pensamento que basta eu pedir que eu já... Não, está escrito que se eu pedir eu vou ter. E não é assim que acontece. Você tem que pedir, mas você tem que buscar. Você tem que buscar e você, né, tem que fazer a sua parte. Se você não fizer a sua parte, nada vai vir de mão beijada. Então, para o ouvinte que está esperando assim, ah, então se eu fizer uma prece eu vou pedir, vão me atender... É, relativamente isso, né?
O Fernando, a frase é: ajuda, que o céu te ajudará. Não é: ajudarei antes, depois você vem me ajudar. É: ajuda, que o céu te ajudará.
Hã? Marinho.
Eu acho que se um dos meus netos pedisse para eu explicar o que quer dizer pedir e se vos dará, buscar e achareis, batei a porta e se vos abrirá, são todos de 5, 6, 7 anos, né? Eu acho que eu diria assim: fala o que você quer, se mexe e vai atrás.
Mas o Maria Emília, está passando uma imagem aqui, deixa eu consertar essa imagem.
Por favor.
Está passando uma imagem aqui que você está lá na Bahia, só abrindo coco o tempo inteiro, tomando água de coco, comendo acarajé, olhando a praia de Itapuã. Não é bem assim. Ela está lá, querendo avisar o Vitor que ela está trabalhando lá.
Viu? Eu preciso advogar em favor da Maria Emília. Conhecemos há muito tempo, sabemos o trabalho maravilhoso que ela faz em todas as dimensões. Tá? Então,
eu tenho até um problema sério. O pessoal fala assim: mulher, para, você veio para cá para descansar, para de trabalhar. Eu falei: não, é que a minha dívida kármica é muito grande. Deus falou: vai e aproveita bem. Então trabalhe mais do que necessário.
Mais do que o normal.
A gente,
né?
Imagina, a gente faz o que pode, mas realmente essa ideia de ficar na rede ou ganhar na loteria, que é melhor ainda, porque ficar na rede todo mundo pode. Ganhar na loteria para não se fazer nada, é para se viver a vida, desfrutar a vida materialmente, falando com todos os benefícios, porque eu posso ter até uns 5 ou 10 empregados que me abram o coco, coloque o canudinho e ponha na minha boca. Eu posso, o dinheiro pode me proporcionar isso. O dinheiro ele pode vir com uma facilidade muito grande à minha vida e me proporcionar até coisas maiores do que isso, né? Do que essa ideia de ficar numa rede à beira-mar. Mas o que verdadeiramente o dinheiro não pode me proporcionar é todo o benefício e o bem-estar, tanto físico como espiritual, de colocar as minhas energias em ação, para que seja para que lado for. Isso não pode. Não pode mesmo.
Marinho.
Eu gostaria também de falar um pouquinho sobre essa imagem de que quem está na Bahia está na praia, né?
Nós
temos que citar aqui o grande exemplo de um grande baiano, que aos 87... Gente, 87. Presta atenção, 87 anos de idade, viaja sozinho por esse mundo carregando a sua mala e faz palestras diariamente há mais de 60 anos, ininterruptos, tá certo? Eu queria ser aqui um baiano igual ele.
Quem é o baiano? Eu já sei quem é, mas fala para o nosso ouvinte quem é o baiano, você
nosso
não falou.
Querido Divaldo.
Ah, tá aí, né?
Tem uma obra social na Bahia de uma extensão maravilhosa.
Perfeito. 8:02, vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Nova, porque o nosso querido Nildo, o nosso amicíssimo Maguila, vai colocar aqui, vai fazer as inserções comerciais da ABC. Mas eu vou deixar uma pergunta aqui para a Maria Emília. Maria Emília, chegou uma pergunta da Nolita. Nolita lá da Vila Formosa. Um abração, Nolita. Muito obrigado pela sua ligação, sempre contribuindo com a gente aqui. E ela faz uma pergunta que está na linha do que o Fernando acabava de dizer. Existem momentos que na nossa vida em que a gente busca apoio do Mestre Jesus, em Deus, e não achamos, e achamos que nós não estamos conseguindo. Tem esses momentos? Você vai responder já pra gente, depois do intervalo. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, que nós vamos voltar já.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
A Prevent Senior é o único plano de saúde voltado para a terceira idade que realmente absorve as carências para pessoas com idades a partir de 49 até 99 anos. Atendimento em toda a região do ABCDMR, São Paulo, Grande São Paulo, Santos e Praia Grande. Planos a partir de R$298,91. Na Prevent Senior não existe aumento por faixa de idade, nem taxa de inscrição. Ligue agora para 2324-7009 ou 983-78-9069. Sua saúde merece melhor. Prevent Senior.
Todo domingo às 5 da manhã e às 5 da tarde, tem Saudade da Minha Terra, aqui na ABC. Apresentação, Adnel Ramos.
De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar?
Você precisa conhecer o restaurante Brilho do Sol, projetado para oferecer conforto, qualidade e segurança aos seus clientes. Self-service de domingo a domingo, promocional de segunda a sexta. Na terça-feira, você tem, claro, a dobradinha. Na quarta-feira, a feijoada. Na sexta-feira, moqueca de peixe. Sábado, sábado tem feijoada. Domingo, domingo no restaurante Brilho do Sol é churrasco. E churrasco feito com carnes de primeira. Restaurante Brilho do Sol, Largo 3 de Maio, número 7, Vila Pires, em Santo André. O Largo 3 de Maio fica na extensão da Avenida Dom Pedro I. O telefone 4971-4921. Restaurante é Brilho do Sol.
Informação no seu tablet e celular. Baixe o aplicativo da Rádio ABC na Apple Store ou na Google Play. Programa Os Amigos para Sempre, todo domingo às 6 da tarde, com a presença de artistas e convidados. ZYK651, Rádio Emissora ABC AM, operando em 1570 kHz, de Santo André para toda a Grande São Paulo, via internet para todo o planeta. www.radioabc.com.br. Jornalismo, música de qualidade, esporte e muito mais. Rádio ABC AM, a Rádio Cidadã.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 8 da manhã. O programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
8 horas 5 minutos, nós estamos retornando aqui ao Semana Boa Nova. Hoje o nosso tema é Buscar e Achareis. Temos informações e temos notícias para dar para os nossos ouvintes, Marinho?
Não, acho que as notícias virão adiante um pouco, né, no intervalo das 8h30, mas eu queria destacar aqui e agradecer ao nosso querido amigo Edson Lorenzini por um bilhetinho muito gentil que ele, por seu intermédio, Turiba, fez chegar às nossas mãos.
Um abração para ele.
Agradecendo e falando do nosso programa. Então a gente quer agradecê-lo e dizer que estamos, sim, estamos juntos.
Muito bem, tá aí, um abração pro Edson. Aliás, falando no Edson, o trabalho maravilhoso que ele faz lá em São Caetano, né? Um abração para ele e todo o trabalho desenvolvido lá, dos companheiros do Ceará das Fraternidades, que estão sempre na nossa audiência, e também o pessoal do Santuário do Amor, de São Bernardo, da nossa querida Glorinha, estão sempre na nossa audiência. Sérgio, tem notícias aí, os nossos ouvintes estão passeando pela internet, sentando na cadeira do ouvinte. Quem está ocupando a cadeira do ouvinte agora, Sérgio?
Anderson Vicente Silva, do nosso companheiro lá do Semeador, Cida Martim Ferreira, o Cláudio Palermo, também ouvinte habitual. A gente agradece a companhia de todos nessa manhã de sábado.
Muito bem, tá aí, esses ouvintes estão aí sentando aqui na cadeira dos ouvintes do Semeador Boa Nova nesta manhã de sábado. Aliás, fala Sérgio.
E Cida Martim Ferreira também.
Tem mais uma passando por lá. Obrigado por todos vocês que estão nos dando o carinho da audiência nesta manhã de sábado de outono brasileiro, mas com chuvinha, uma chuvinha aí convidativa para ficar na cama ouvindo o Semeador Boa Nova, né? Mas Maria Emília Botara, a nossa convidada de hoje. Maria Emília, conta rapidamente para o nosso ouvinte aqui, 10 segundinhos, como é que você chegou no Espiritismo?
Ai, o Livro dos Espíritos caiu na minha cabeça, literalmente.
Caiu na sua cabeça, literalmente?
Literalmente, num dia de muita crise existencial, que eu não sabia exatamente o que fazer, e eu fui na minha mãe, e minha mãe tinha esse livro no último andar da prateleirinha daquelas estantes de sala, na última parte, e eu procurando, ela falou, vai, você está muito confusa, vai ver um livro, que eu sou assídua leitora, e ela falou, pega um livro lá na estante, e enquanto eu procurava o livro de baixo, o livro de cima caiu na minha cabeça, e era o livro dos Espíritos. A partir de então, eu comecei a consumir essa leitura maravilhosa, aquilo entrou em mim de uma forma surpreendente e eu fui procurar um centro espírita. Não saí mais.
Ok. Mas tá aí uma história curiosa, né? Não sabia os Marinho.
É, curioso que eu caí na cabeça dela. Livro
pois é, literalmente. Né?
Ele caiu, ela entendeu o recado e pôs pra dentro da cabeça dela.
Mas um detalhe a mais, que agora que me fugiu, porque faz muitos anos, e a minha filha menor, mais velha hoje, já com 32 anos, ela vendo aquela angústia, porque eu estava numa angústia mesmo e fui na casa de minha mãe tomar um chá para sair da angústia. E a minha filha, quando eu estava procurando o livro, a minha filha mais nova, a mais velha, perdão, ela disse assim, olha o livro de luz verde. E na hora que ela uma coisa que me lembrei agora, foi olha o livro de luz verde. Na hora que ela falou, o livro caiu na cabeça. É óbvio que a gente chacoalhou a estante de alguma forma, não é só um fenômeno espiritual. É, ela bateu, ou eu bati na estante, mexendo nos livros, aquele livro voou. Mas existe esse componente que agora que eu acabei me lembrando. A Vanessa disse, mamãe, olha o livro de
olha o livro caindo aí.
É, e o interessante é que esse relato da Maria Emília me faz lembrar que dois grandes importantes vultos, né, líderes do Espiritismo, também chegaram ao Espiritismo por uma leitura praticamente espontânea, né, do Livro dos Espíritos, que foi Bezerra de Menezes, né, que chegou ao Espiritismo porque chegou às suas mãos um exemplar daquele livro.
Dos Espíritos.
E outro foi o nosso querido amigo e médium, João Nunes Maia, né, que ao visitar um determinado local, encontrou em cima da mesa um exemplar do Livro dos Espíritos, e com um semi-alfabetizado na oportunidade, ele pegou aquele livro e começou, de uma certa forma, a seguir toda uma carreira muito bonita no campo da mediunidade.
Então, e deixou um legado lindo na área espírita, né?
E o Livro dos Espíritos, né, é um livro que tem perguntas e respostas sobre as questões espirituais. Uhum. É um livro que transcende as religiões. Às vezes nós encontramos irmãos religiosos que acham que, por serem fiéis à sua religião, não leem nada que estão fora da sua religião, né? E a gente quer passar a ideia que o espírita tem, que isso é um equívoco, sabe? Porque a questão da espiritualidade está acima das religiões. E a questão da vida espiritual, a questão do que acontece depois da morte, a questão da reencarnação, a questão da mediunidade, ela está presente em toda a humanidade, e sempre esteve presente em toda a humanidade. E o Livro dos Espíritos nos ajuda a compreender esses fenômenos. E é um livro relativamente simples, de vida.
É um livro de vida, bem filosófico nesse sentido. Ele me respondeu uma série de dúvidas.
E nós não precisamos ler ele de cabo a rabo, não. Né? Se a gente ler uma perguntinha por dia, uma resposta por dia, que dá 2 minutinhos e pensar naquela resposta, após algum tempo a gente já está compreendendo bem mais as coisas.
Sérgio?
Eu gostaria de reforçar um pouquinho isso que o Marinho falou, porque muitas vezes, nós que já inclusive passamos por outras religiões, nós tivemos algumas dúvidas, porque tem coisas que não fazem sentido. O ser humano hoje em dia, ele já dispõe do conhecimento que não basta simplesmente você chegar para ele e falar, você tem que acreditar porque você tem que acreditar. As pessoas muitas vezes ficam se questionando e, infelizmente, muitas vezes as pessoas abandonam as religiões porque as religiões não conseguem responder certas questões que são estranhas para elas. Uhum. Então a gente incentiva a pessoa a procurar o Livro dos Espíritos, porque lá você vai encontrar a resposta para algumas coisas que não fazem sentido nas religiões. E, novamente, sem abandonar a tua religião. Mas, pelo contrário, o Livro dos Espíritos ajuda a fortalecer essa fé e ajuda a fortalecer essa busca a Deus. A gente recomenda fortemente que a pessoa, sem preconceito, sem a visão religiosa, dê uma olhadinha, porque ali tem certas coisas, como a Maria Emília falou agora, tem certas coisas que a princípio não faz sentido, mas lá, quando você lê aquele livro, você começa a entender que tudo obedece uma lógica, que não tem nada de misticismo e não tem nada de maravilhoso.
Perfeito. Maria.
E veja aqueles casos dos acidentes que existem, né, que são inexplicáveis, né? Veja aqueles casos de pessoas que não estavam previstas para estar no determinado lugar, e alguma coisa acontece que naquele dia ele vai para aquele lugar e algo acontece, né? seja um acidente que acontece, que ceifa uma vida de uma pessoa que não estava programada para estar naquele lugar naquele dia, ou o inverso, né? A pessoa que estava para tomar um avião e por qualquer motivo perde o avião cai. Quer dizer, então, nós precisamos entender essas coisas sob uma perspectiva mais ampla da espiritualidade. E sem dúvida o Livro dos Espíritos é um bom caminho para a gente entender.
Sérgio, Maria Emília, Sérgio,
Fernando, todo mundo está querendo falar agora. Eu vou dar um testemunho aqui. Eu passava pelo Oliveira Lima aqui em Santo André, que é uma rua de comércio, né, que é um calçadão. E eu via ali, eu era garoto, eu via ali um sujeito que ele ficava dentro de um caixotinho. Ele não tinha nem pés nem mãos. E você notava que aquilo era de nascença. E eu me questionava, falava, que Deus é esse que permite que uma criatura nasça dessa maneira e tenha uma existência toda de sofrimento? Por que isso? Onde que está a bondade de Deus? No Livro dos Espíritos eu encontrei a resposta para isso.
Perfeito. Maria Emília.
É, já que vocês evocaram as minhas lembranças, me perdoem, eu vou ter que falar. O Livro dos Espíritos marcou tanto a minha, e marca tanto, que eu fui convidada muitas vezes para fazer os estudos dele em vários núcleos, e é um livro que eu tenho um amor muito profundo por ele, e é o que eu mais busco na hora das minhas necessidades, na hora de eu realmente preparar um tema. Uhum. Eu me afinizo muito, né? É um livro que eu conheço de cabo a rabo, para lá e para cá. Não que eu sou grande detentora de conhecimento, por favor, mas eu manuseio muito, é o livro que eu mais manuseio. E algumas pessoas, nesses meus alguns anos de doutrina, me perguntam: como é que você consegue ler esse livro, Emília? Não dá, eu não consigo ler, né? Tem pergunta que é muito difícil. Como é que eu vou ler do começo ao fim? E eu falo, faz que nem eu. No começo eu li do começo ao fim. Mas depois, para poder entender um monte de coisa, à medida que eu tinha uma necessidade, eu estou com uma dúvida, não sei o que, que eu faço. Procura no índice exatamente aquela sua dúvida e vai procurar, que vai ter alguma resposta que norteie o teu pensamento. Uhum. Eu me lembro muito bem de uma amiga, eu queria saber sobre sonhos. Mulher é louca para saber sobre sonho, né? O que, que é esse sonho? O que, que significa esse sonho? Falei, Livro dos Espíritos tem. E ela foi, procurou, incentivou. E hoje é uma grande estudiosa da doutrina em virtude disso. Então eu sempre falo, vai ler o Livro dos Espíritos de acordo com a tua necessidade. O Mário acabou de citar esses acidentes todos, né? Procura no índice algo que te chame, que te reporte a isso e vá ler. Nós estamos falando sobre o trabalho, está inserido no livro 3, porque a gente tem o Livro dos Espíritos dividido em quatro grandes partes. Na terceira parte nós temos a lei, as leis morais. A lei do trabalho é uma dessas leis. Kardec destrincha a lei de amor, caridade, justiça, lei de Deus, em 10 leis, né, para poder nortear todo o nosso conhecimento humano, as nossas atividades. E lei do trabalho está lá.
Perfeito. Está lá, é fácil de achar.
Fica aí o convite, não é difícil. E tudo isso que nós estamos falando aqui está lá com outra característica de espíritos superiores, diferentes de nós que estamos aqui muitas vezes só exalando a nossa pequena opinião, o nosso pequeno conhecimento, mas ali não, ali tem a profundidade dos amigos espirituais, aqueles que são os anjos protetores da humanidade, enviados de Deus para isso, né? E Allan Kardec, uma sabedoria ímpar, que codificou toda essa doutrina.
Maria Emília, antes do intervalo, eu tinha deixado uma pergunta para você, que chegou da nossa ouvinte Nolita, da Vila Formosa. Já agradeci a ela pela pergunta, aliás, sempre colaborando com a gente aqui, a Nolita. E ela diz assim, existe momentos em nossas vidas em que nós buscamos apoio em nosso Mestre Jesus, em Deus, e achamos que não estamos conseguindo esse apoio? Tem alguns momentos desses?
Tem, com certeza tem, até porque Jesus já deu a chave. Um dia ele, reunido com seus discípulos, ele disse assim, ô povo de pouca fé, se tivesses fé do tamanho de uma mostarda, de um grão de mostarda, moveria montanhas. E nós não temos fé. A fé suficiente para passar por esses desafios, abrir as comportas da alma numa prece, num pedido, numa rogativa, e reconhecer que vai vir até nós. E perceber que vai vir até nós. E vai, de qualquer maneira vai. Tudo que nós pedimos e nos impulsionamos, nos movimentamos, porque como a gente tem falado desde o começo, né? Nós temos que ter um movimento, a ação. Pedir é uma ação. Senhor, me acuda, não sei o que fazer. E me passa pela ideia agora uma imagem muito conhecida de todos, que são as pegadas na areia. Não sei se você, todo mundo sabe das pegadas de areia, que é aquela situação de, uma, de um sujeito que caminha com Jesus ao lado e ele vê o tempo inteiro as pegadas de Jesus com ele. No momento que ele tem mais dificuldade, no momento que ele mais precisa de Jesus, ele vê só duas pegadas e reclama com o mestre: Senhor, me abandonaste justo hoje, na minha maior dificuldade? E Jesus calmamente, como a gente sabe que calmamente lhe responderia: não, meu filho, as pegadas são minhas, não são só suas, eu te carrego no colo. E muitas vezes somos carregados no colo e não percebemos.
Perfeito. Fernando, queria fazer um comentário?
Eu fiquei preocupado realmente com essa questão da pergunta da Lolita, referente a que há momentos na vida que parece que a gente, por mais que peça, que busque, que bata, parece que não muda nada.
Uhum. Tá?
São os momentos realmente das provas que a gente precisa passar para o nosso crescimento. Né? É natural que quando, na hora da dor, a gente quer aliviar a dor, retirar realmente o problema de um passe de mágica, mas não é assim que funciona.
Uhum.
Então, algumas dificuldades que chegam nas nossas vidas são reajustes necessários para a nossa evolução. E por mais que soframos, tem um começo, tem um meio e tem um fim. Lembrando que Jesus falou: quem quiser vir após mim, que tome sua cruz e siga-me. Então há momentos no planeta, tá? No planeta que nós estamos, nessa vida, que para todos, sem exceção, por mais que a gente ligue a televisão, tem aquela imagem da pessoa só desfrutando a vida, essa pessoa que de repente a mídia divulga como tem uma vida fácil, ela também vai passar momentos de provações, de expiações, que são necessárias situações para que o indivíduo cresça. Então, tenha em mente, tem o começo, tem o meio e tem o fim.
Sim.
Então, persevere, tenha fé que vai passar.
Perfeito. 8 horas e 19 minutos, estamos aqui ao vivo pela BC 1570 kHz AM. Você liga para a gente aqui no telefone 4435-9020. Pode também mandar um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Ou, se você preferir, passa lá no Facebook e deixa sua mensagem para a gente, www.facebook.com/semeandoabonova. Tem ouvinte ocupando a cadeira do ouvinte lá, Sérgio?
Celso Adão fez uma postagem interessante na nossa página, falando sobre o repouso eterno,
uhum,
que consta da revista Espírita. A gente recomenda que os nossos ouvintes dêem uma passadinha na nossa página e vejam essa postagem do Celso lá.
Tá lá na nossa página no Facebook, né? Um abração pro Celso. Muito bem, hoje a Maria Emília está com a gente sobre o tema Buscai e Achareis. Mas chegou uma pergunta aqui, Hélio, do Adalberto, lá de Guaranás. Adalberto, um abração para você. É muito interessante, ele diz assim: para os espíritos encarnados com deficiências físicas, que estão isentos, não conseguem trabalhar em função dessa deficiência física que tem, como é que ficam essas pessoas perante a lei do trabalho?
Então, Adalberto, se nós imaginarmos o trabalho como algo físico, né, que você faz com as mãos, né, consigo se deslocando, mas ele transcende, vai muito além disso. Né? Nós temos um caso típico, mas há vários exemplos, mas um que eu me recordo agora é o Jerônimo. O Jerônimo tem um
Jerônimo Mendonça. Jerônimo
Mendonça, ele tinha uma... Ele era tetraplégico, né? Ele só movimentava praticamente a boca, ele só falava, né? Ele tinha todo o corpo dele todinho paralisado, né? E ele teve um trabalho belíssimo, inclusive, ele mantinha uma obra essencial de grande porte com a sua tarefa, né?
Uhum.
Quer dizer, é possível a gente fazer o trabalho. Quando nós falamos de trabalho, nós estamos falando do trabalho na sua amplitude, né? Todas essas possibilidades, né? De você poder fazer, inclusive, de falar, de escrever, né? E até, quando em último caso, até de vibrar, né? De vibrar pelas pessoas, em pensamento, e até de ser exemplo também, que também é um trabalho, né?
Mano Emília, existem algumas situações muito especiais quando a gente fala de trabalho. Nós não poderíamos deixar de citá-las aqui hoje no Semana da Nova. Por exemplo, né, policiais que estão em situações aí em que são obrigados, até por força, contingência do trabalho, obrigação profissional, a tirar a vida de outras pessoas, né? Pessoas que trabalham, que estão aí trabalhando em fábricas que produzem tabaco, bebidas alcoólicas. Qual é a responsabilidade espiritual que as pessoas adquirem quando trabalham nessas atividades, que têm essas atividades que são obrigadas a complicar a vida de alguém, a prejudicar alguém. Se é que a gente pode usar a palavra prejudicar, né?
Situação bastante delicada, né? Uhum. A resposta também a gente pretende aqui colocar de uma maneira sem denegrir nenhuma profissão, nem nada. Quando a gente fala de um policial, por exemplo, ele tem como princípio, acredito eu, pelo pouco que eu conheço, defender a vida, estabelecer a ordem, estabelecer uhum. uma disciplina, né? Exercer, às vezes, a força num limite necessário. E tudo que extrapola isso, penso eu, pela minha uhum. avaliação, que está dentro daquilo que o ser humano faz pelo próprio impulso pessoal, exercendo uma ou outra profissão. A profissão, se por si só, não estabelece que ele tire a vida de ninguém. Estabelece uhum. que ele mantenha a paz, mantenha a ordem. Em alguns momentos, para que a paz e a ordem se faça, há necessidade do uso de força. Uhum. Alguns mecanismos para exercer essa força existem à disposição dos profissionais, que vão usando na medida das necessidades, até a última instância dessa ferramenta. Nós vemos, no entanto, não só nessa profissão, mas em algumas outras, o extrapolar disso. O exercício da força, ou o exercício da ordem que a sua profissão lhe pede, extrapolando por aquilo que o indivíduo traz em si. Um nível de agressividade, de violência, situações conflitantes internas não resolvidas, e no auge de uma situação complicada, como ele não tem mais nada diferente para oferecer, porque é isso que ele carrega em si, ele faz uso de uma força de maneira errônea, de uma força de maneira complicada.
Uhum.
Isso seja no mando, ou seja na execução. É dessa Perfeito. Forma que eu entendo.
Perfeito. Quero só lembrar aqui que essas profissões são institucionalizadas pela sociedade para que haja a manutenção da ordem mesmo. Ninguém é treinado para tirar a vida de ninguém, mas todo mundo é treinado para manter a ordem e manter a vida civil adequadamente plantada, né?
Você vê que esse é um problema tão antigo, né? Tão antigo que João Batista, quando ele pregava, foi aquele que batizou Jesus, né? Que viveu antes de Jesus, o precursor. Entre seus seguidores chegou um soldado, né? Falar com ele e falou assim: eu sendo soldado, né, eu posso ser um seguidor seu, né, um seguidor do Batista, posso? O que eu tenho que fazer? Né? Ele falou assim, a resposta a isso tem 2000 anos, né? Ele falou assim: contentai-vos apenas com o vosso soldo.
Ah, perfeito. Marinho, quer fazer um comentário?
Quero sim. Eu acho que essa pergunta que foi dirigida a Marimília e a equipe aqui, ela realmente é muito delicada, né? Eu, de minha parte, isso é pessoal, eu acredito que isso está muito baseado na escala de valores de cada um. Às vezes nós ouvimos dizer, né? Ah, eu não quero trabalhar numa empresa, não quero ajudar alguém que produza álcool, que produza cigarro, que produza armas. Recentemente eu fui procurado por uma pessoa, dentro da minha profissão, uma pessoa que estava com um dilema desse. Ela estava trabalhando para uma empresa que produz mísseis, né? E ela estava perguntando para mim, né? E assim, você acha que eu vou encontrar problemas de procurar um novo emprego porque eu estou trabalhando numa empresa que produz mísseis, né? E a nossa resposta, talvez um pouquinho semelhante a essa que nós temos agora aqui, tudo é uma questão da escala de valores, né? Não é muito diferente a gente trabalhar para uma empresa, por exemplo, que produz mísseis, né? Do que trabalhar como uma faxineira que trabalha na casa de um ladrão, por exemplo. Tá certo? Porque no fundo a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: qual que é a utilidade do meu trabalho? Né? Eu preciso viver, eu preciso daquele dinheiro, tá certo? Agora, se a utilidade do meu trabalho não está sendo uma utilidade boa, construtiva,
e a minha escala de valores, porque é muito pessoal isso, isso é de cada um. Ninguém tem o direito de fazer nenhum julgamento, ninguém tem de fazer nenhum juízo, porque isso vai de cada um. Na hora que o coração da pessoa disser, olha, eu não vou mais fazer isso, porque isto não me convém mais, eu não quero mais ajudar aquela pessoa ou aquela empresa que produz esse tipo de resultado, é o momento dela fazer as mudanças e as decisões que ela quer. Mas nenhum de nós tem o direito de julgar ou prescrever, porque isso vem de dentro de cada um de nós no momento que cada um tem.
Sérgio? Isso nos leva a refletir um pouquinho sobre a questão da ética. Então, nós sempre estaremos corretos quando nós agimos com ética em qualquer situação. Então, nós temos o hábito de criticar, por exemplo, aquele que está numa situação de poder ou está numa situação de responsabilidade, que se envolve em questões de corrupção, que leva a bola, alguma coisa assim. Mas a gente não pode esquecer, a gente muitas vezes esquece que nas nossas atividades menores, muitas vezes nós também, sabe, fraudamos um atestado médico, damos uma enrolada no trabalho, quer dizer, no fundo é a mesma coisa, você tem diferenças de intensidade, mas a questão toda está nisso que o Marinho falou, nos valores. Então, o importante é você olhar para você mesmo e saber, eu estou agindo com ética, eu estou sendo correto, eu gostaria que fizessem isso comigo, é isso que vai te nortear. Infelizmente, a gente, na nossa vida, a gente muitas vezes tem que ir para uma indústria de tabaco, ir para uma indústria do álcool, qualquer coisa assim, mas se nós agirmos com ética, com responsabilidade e com tranquilidade da nossa consciência, está tudo certinho.
Fernando, eu queria fazer um comentário, Fernando.
A gente tem que pensar realmente na questão social também, os tempos, uhum, os valores que nós temos, né? Se lembrarmos, no passado era aceito socialmente a questão de fumar, hoje a gente já começa a ver com outros olhos, tanto perfeito, é que artistas, tá? Jogadores de futebol divulgavam realmente o fumo, o tabaco, como uma coisa natural. Hoje eles já começam o quê? Modificar. Por quê? Houve um avanço social de interpretação de condutas. Então a nossa sociedade vai se aperfeiçoando e, obviamente, a gente vai se encaixando nessas novas condutas, graças a Deus, evoluindo sempre.
Muito bem, 8 horas e 29 minutos, virou aqui no digital da ABC, 8h30. Hélio, eu queria fazer um comentário.
Eu queria só sugerir, né, para fechar esse assunto, o filme A Espera de um Milagre.
Uhum.
Eu peço que o ouvinte que tenha que ver, veja esse filme.
A Espera de um Milagre.
Isso muito vai bom. Te ajudar demais, demais, demais. É perfeito. Ali estão todas as informações necessárias estão nesse filme.
Muito bom. Karina de São Caetano ligando para a gente aqui. Um abração, Karina, pela sua ligação. Eu agradeço a sua ligação aqui. E ela diz assim: eu sou evangélica e gosto muito de ouvir vocês. Acho que muitas vezes temos que deixar o nosso preconceito de lado e nos abrir para outras possibilidades. Vejo o programa Transição pela Internet e já até baixei o Livro dos Espíritos. Obrigado, Karina, pela sua audiência, pelo seu carinho, pelas palavras bonitas que você dirige para a gente aqui. E continue na nossa audiência, vai ligando para a gente aqui, participa do programa aqui com a gente. Obrigado pela sua ligação. 8h30, nós estamos aqui com o Semana Banal, vamos fazer uma paradinha, porque agora o Marcelo já está pilotando lá a mesa de som, o Nildo já foi embora, o Marcelo está aí, e nós vamos fazer aqui uma paradinha rápida, e a Maria Emília vai responder no nosso retorno. Maria Emília, você vai responder para a gente o que acontece quando a pessoa, por força do trabalho, por força do patrão, sob ameaça de perder emprego, é obrigada a prejudicar alguém de alguma forma. Você vai responder isso no nosso retorno, tá bem? E você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, que nós vamos voltar já já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 8 da manhã. O programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
Rádio ABC. A promoção de maior sucesso da rádio da região está de volta e ficou ainda melhor. Dessa vez,
a Rádio ABC conseguiu um ônibus VIP para levar 20 ouvintes com direito acompanhante, com direito a comes e bebes, ao Estância Alto da Serra, na gravação do programa Frank Aguiar e Amigos da Rede TV, na quarta, dia 4 de junho.
Foi muito legal, a gente está abrindo outra promoção para a próxima gravação, dia 4 de junho. Vou mandar meu ônibus VIP, aquela balada legal.
E você ainda pode conhecer o Frank, tirar fotos, pegar autógrafo e ganhar o CD e DVD do Cãozinho dos Teclados. Você pode se inscrever pelo 4435-9020, pelo WhatsApp ou através do facebook.com/radioabc1570. O sorteio acontece na segunda, dia 2 de junho, no ABC em Dia. 20 ouvintes com acompanhante na gravação do programa Frank Aguiar e Amigos na TV. É uma promoção exclusiva da Rádio ABC.
Aquele abraço, até lá, Frank Aguiar.
Não perca todo domingo o programa Trajetória de Sucesso, aqui na Rádio ABC.
Olá, eu sou o Procópio. Eu também estou aqui na Rádio ABC com você. Todos os domingos, das 2 às 4 da tarde, conto com sua audiência.
Atenção, trabalhador metalúrgico de São Caetano do Sul. A sua participação na vida do sindicato é importante para o fortalecimento na luta pelos seus direitos. Venha conhecer a sede do sindicato, associe-se e tenha benefícios para você e sua família. Cursos profissionalizantes, atendimento médico e odontológico, colônia de férias, atendimento jurídico, além de outros serviços. Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano do Sul. Rua Heloísa Pamplona, 665, bairro Fundação São Caetano do Sul.
Outono na Rádio ABC. É muito mais você. Programa Viva as Diferenças. Aos sábados, das 9 às 10 da manhã. Apresentação: Alan Mazzoleni e Mariane Santana.
Um programa de entrevistas sobre inclusão da pessoa com deficiência.
Profissionais, histórias de vida e novidades do Brasil e do mundo.
Viva as Diferenças, todo sábado, a partir das 9 da manhã. Ouça a Rádio ABC também pelo Facebook. facebook.com/radioabc1570.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite. E aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi é sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 8 da manhã. O programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
36 minutos, retornando aqui pela ABC com Semana Boa Nova. Hoje estamos com o tema Buscai e Achareis. Quero lembrar que no próximo sábado o nosso convidado aqui, o Ângelo Cerati, vai falar do tema A Vida Após a Morte. E todos aqueles que ligam para cá concorrem como um brinde ao livro espírita gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. A ganhadora de sábado passado foi a Vera Lepires, parabéns a ela. E ela pode retirar o livro às quartas-feiras às 20h30, às 22 horas e aos sábados, das 9 9h30 às 11h30 no Núcleo Espírito Semeador, na rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Valdir Manetti, tem informações para os nossos ouvintes?
Voltamos a convidar vocês, prezados ouvintes, para o sexto Humanizar do ABC. Será amanhã, dia 25 de maio, das 8 horas até 12h30 horas. Será no Lar de Maria, que fica a rua Dino Bueno 228, na Vila Scarpelli, aqui em Santo André. Então, amanhã, com o tema central, emoções que curam. Então, fica o convite a todos vocês. A USE também convida para amanhã, domingo, o 16º Encontro da Família, na Casa de Solidariedade e Beneficência, a rua Siqueira Campos 102, no centro de Santo André, com o tema Minha Família, o Mundo e Eu, e o expositor nessa oportunidade será Luiz Fernando Lopes, aqui de São Paulo. 16º Encontro. E no próximo sábado, aqui na região, Richard Simonetti, na Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, Rua Barão de Rio Branco, 430, Vila Eudícia, e a partir de 15 horas, no próximo dia 31 de maio. Qualquer informação a respeito, 4425-7096.
Muito bem, 8h38, Mana Emília, eu tinha deixado uma pergunta para você a respeito dessa questão de trabalho, quando as pessoas são forçadas pelo patrão, sob o risco de perder o emprego, a prejudicar alguém. Como é que as pessoas devem agir nessa circunstância?
Eu diria que eu vou pegar o caminho do Mário, uhum, né? A explicação que o Mário nos colocou, que é de profundidade, que é essa questão de valores. Às vezes a gente se vê numa situação que fala, poxa vida, né? Fui pego de surpresa, estou no mar sem cachorro, e agora o que é que eu faço? É realmente uma questão de fórum íntimo, né? Você está diante de uma encruzilhada, como eu disse, né? Diante de uma situação em que você vai ter que tomar uma decisão. E é uma coisa muito pessoal. E repetindo aquilo que o Mário colocou, é uma questão de fórum íntimo, realmente de valores. E são situações como essa, muitas vezes, que vêm chacoalhar o nosso íntimo para, uhum, que a gente eleve a nossa condição de escolhas, independente daquilo que a gente está fazendo no momento. Mas é uma questão realmente de fórum íntimo. Não estamos aqui para dizer, faça isso, meu amigo, faça aquilo, e ter uma resposta pronta, né? A vida, ela nos chama todos os instantes a elevarmos para um degrau maior, para um degrau acima. Questões como essa, com certeza, vão remexer todos os nossos valores. Quando a gente não atinge essa escala de valores, a gente não se desacomoda, não se sente incomodado, vai e age normalmente. Se uma questão como essa está mexendo com o nosso íntimo, é a nossa reavaliação de valores. E está aí a nossa, o nosso poder de tomar a decisão disso ou daquilo, e fica a nosso critério.
Perfeito. Marinho.
Aliás, eu queria aproveitar este gancho que a Maria Emília nos dá para reforçar a ideia de que essa é a razão pela qual o Espiritismo não tem dogmas e não estabelece regras para ninguém. E respeita a decisão de cada um à medida que cada um compreender aquilo que lhe espera no futuro. À medida que eu souber o que me espera na vida espiritual, à medida que eu souber quais são as leis que regem o meu destino, entre aspas, o destino, na medida que eu souber exatamente as leis que regem as consequências da minha vida, eu passo a tomar decisões com aquilo que eu aprendi, com aquilo que eu conheço. E aí cada um vai fazer a sua opção e fazer a sua escolha. Então o mais importante não é dizermos para as pessoas isto está proibido ou isto não está proibido, como muitas religiões fazem. O mais importante é esclarecermos, nós nos esclarecermos, todos nós, inclusive nós que estamos aqui falando, cada vez mais a gente aprender quais são as leis que regem a vida. Por que que muitas vezes certas coisas acontecem na vida da gente sem a gente entender? À medida que isso ficar claro, isso nos ajuda nas decisões, nos dilemas como esse que aparece.
Eu acrescento ainda, Mário, que o que ajuda também para que a gente tome uma decisão mais acertada é essa nossa ligação profunda com o plano maior, que conhece muito mais do que nós aquilo que nos está reservado. Porque eu me coloquei no lugar, se eu tiver uma situação como essa, necessitando tomar uma decisão e vou perder meu emprego, tenho minha família que depende de mim, pode no primeiro momento surgir o medo, de ficar sem emprego, ficar sem a condição financeira do sustento e uma série de outros detalhes que vem, né? Mas se eu ganho a tranquilidade íntima, reavalio os meus valores, aquilo que é mais condizente comigo nesse momento, de acordo com tudo que está pautando o meu caminhar, né, aquilo que é importante para mim, qual é o valor verdadeiro que eu quero atingir, e me ligo com a espiritualidade superior, eu tomo uma decisão mais acertada para a minha pessoa, não para quem está fora, mas para a minha pessoa, né? Sem essa questão do julgamento, se isso é certo ou errado, mas é para mim, e eu fico mais ajustada diante da minha própria vida. E com certeza Deus nos reserva sempre surpresas, a gente não sabe o que vem.
Perfeito, Marinho.
Apóstolo Paulo escreveu em uma das suas epístolas, né, uma frase que ficou muito conhecida e acho que é oportuno repetir aqui, não é? Em que ele dizia que tudo me é legítimo, mas nem tudo me convém.
Perfeito. Fernando, a Sandra do Jardim Alvorada está ligando para a gente aqui. Aliás, um abração para ela, sempre colaborando com a gente também com as perguntas. Está dizendo assim, por que, que muitas vezes nós acordamos cansados, desanimados? É verdade que nós trabalhamos enquanto dormimos?
O trabalho é contínuo, né? Realmente o corpo tem um descanso, mas como a gente já lembrou aqui, um descanso repositivo, porque ele continua trabalhando em repor realmente as nossas energias, mas pode acontecer sim que no sono, dependendo para o local aonde a gente vá, porque o corpo fica dormente, mas o espírito permanece em atividade. E depende da onde a gente vai realmente buscar atividade, seja em uma atividade com o intuito de progredir, você vai se sentir um pouco melhor. Caso você busque algumas ações como espírito, estou falando, tá? Então a gente dorme e a gente vai para alguns lugares que não são muito bons. Obviamente que a gente desgasta realmente e tem uma sensação de não reposição das forças, mas simplesmente de desgaste. Então tem que tomar cuidado realmente antes de dormir, se programar, fazer uma prece, ter uma boa leitura para que a gente consiga se organizar e realmente repousar, renovando as forças.
8h44, quero lembrar você que esta meia hora do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi, materiais de construção, telefone 4451-7950, e também da farmácia homeopática Calêndula, 4438-6802. E se você quiser ser um apoiador institucional aqui do programa Semeador Boa Nova, como fazem a Casa Rossi e a farmácia homeopática Calêndula, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Lembrando também que no próximo sábado, dia 31, a Casa Rossi vai promover um café da manhã com o tema impermeabilização. Olha que tema interessante, hein? Às 8h30 da manhã. Você pode obter mais informações no 4451-7950 ou no site casarossi.com.br. Bom, vamos fazer aqui um jogo rápido, e bem rápido mesmo. Vamos lá? Vamos começar com o Hélio Delanossi. Hélio, de que maneira os pais podem ensinar os seus filhos a serem pessoas que atuam em favor do próximo?
Com exemplos.
Fernando, por que algumas pessoas buscam e encontram, e outras buscam e não e acham?
Porque nem sempre realmente o que está buscando é de merecimento real.
Marinho, as pessoas que se esforçam para conseguir as coisas possuem algum mérito perante Deus?
Sem dúvida. O trabalho, o esforço, a busca é abençoada e amparada por Deus.
Sérgio, de que maneira os nossos mentores nos auxiliam quando temos dificuldades em obter o que queremos ou precisamos?
Nos intuindo no sentido de indicar caminhos que nós podemos seguir.
Maria Emília, os espíritos também possuem objetivos?
Muitos. Melhores do que os nossos. Aqueles que são muito esclarecidos, bem definidos.
Hélio, de que maneira nós podemos pedir as coisas para Deus?
Através da oração, né? Uhum. Que é agindo, que é orar e ter ação. De ação.
Fernando, quando pedimos e não somos atendidos, qual deve ser a nossa postura?
Resignação. Talvez aquilo que estamos pedindo não seja realmente de merecimento, e o pai sabe muito melhor do que mais do que ninguém sabe o que é melhor para o filho.
Resignação significa entender, tentar refletir.
Nem sempre, da mesma forma, desculpa ser um pouco mais extenso, da mesma forma que uma criança pede um doce num momento inoportuno e o pai recusa, muitas vezes a gente solicita ao nosso Criador algo que não é bom para o nosso desenvolvimento.
Marinho, a busca de bens materiais pode nos trazer algum tipo de felicidade?
Essa é uma pergunta que precisa explicar direitinho.
É jogo rápido.
Então eu vou deixar para falar fora do jogo rápido. Faz outra.
Sérgio, por que que uma pessoa que pratica caridade vive mais feliz?
Difícil essa daí, hein, cara?
É
mais ou menos do mesmo tamanho da
pergunta. Não, vocês estão fugindo aqui das perguntas.
Mas eu posso dizer que você, quando você começa a perceber que dar felicidade ao outro também te faz feliz, você começa a fazer isso de uma maneira mais saudável. E faz isso sem esperar nada em troca. E aí é que você fica feliz de verdade.
Maria Emília, por que uma pessoa que pratica caridade, essa é do Sérgio, né? O que que é a felicidade?
Poxa, você quer que em 2 segundos?
Não, menos.
Felicidade não se explica, né? Se sente. À medida que você se conecta com as forças positivas da natureza, está bem consigo mesmo, você está feliz. Uhum. Independente se você está numa tapera ou não. Uhum. Né? Não dá tempo de explicar, gente, mas é isso.
Perfeito, perfeito. Não, mas...
Porque se você quiser, eu levo 2 horas.
Não, 2 horas só, tem que ter um programa só para isso, né? Hélio, se o progresso é inevitável, por que que algumas pessoas insistem em não querer que haja evolução e continuam fazendo coisas que não são boas?
Por conveniência própria, né?
Uhum.
Que vai contrariar as suas conveniências.
Fernando, uma família também pode ter objetivos para os seus membros?
Certamente, ninguém vive sem objetivo. Há que se realmente direcionar para onde a gente quer chegar.
Marinho, as responsabilidades domésticas são também consideradas trabalho?
Trabalho e trabalho santo, santificado, divino o trabalho doméstico.
Sérgio, existe também trabalho na dimensão espiritual?
Maria Emília já respondeu. Isso daí respondeu muito bem. Sim, existe.
Maria Emília, quando desencarnados, continuamos seguindo a mesma profissão que tínhamos quando nós éramos encarnados?
Depende. Aí tem que explicar, meu querido, porque depende. Se eu tiver uma profissão que me faz muito mal e me desgasta profundamente e eu estou ali pura e simplesmente porque é o ganho financeiro, o sustento da minha família, do lado de lá eu não quero essa profissão.
Uhum.
Do lado de lá eu vou estar muito mais voltado à minha essência. Mas trabalho é sempre trabalho, entendeu? Isso aqui, na verdade, você não continua, eu acho que não. Se continuar é muito ruim, eu
Perfeito.
Acredito nessa forma.
Marinho, agora se joga fora do jogo rápido, né? Qual é a tua resposta para aquela questão se a busca de bens materiais pode nos trazer algum tipo de felicidade?
Eu acho que isso está relacionado com a necessidade material. Nós estamos vivendo na matéria, e a matéria impõe necessidades. É? Então, quando nós precisamos satisfazer necessidades materiais, ela pode trazer aquela felicidade relativa à medida que atende uma necessidade. Nós, o que talvez aconteça, e acho que talvez seja a razão da sua pergunta, é quando nós buscamos as coisas materiais que vão além do que nós precisamos. Né? Todo mundo precisa comer, todo mundo precisa se vestir, todo mundo precisa se locomover, todo mundo precisa morar. Então, nós conseguirmos ter os recursos necessários para nos vestirmos, para nos alimentarmos, para morarmos, pode sim trazer a felicidade, porque nós conseguimos isso. Agora, aonde que nós nos perdemos essa felicidade? Quando nós vamos nos vestir de uma maneira além do que nós precisamos, quando vamos para o excesso de luxo, quando nós partimos para o excesso de comida, para gula, para comidas sofisticadas, né? Quando nós começamos a morar de uma maneira suntuosa, com muito luxo, que não precisamos. Então, é esse equilíbrio de satisfazer a necessidade material mais imediata, ela representa. Agora, conquistar essa sabedoria, conquistar esse equilíbrio, faz parte das conquistas espirituais, né? Então aí a gente vai também buscar a felicidade com as conquistas espirituais à medida que a gente se prepara bem para isso.
Muito bem, Sérgio.
O Marinho, ele falou na questão do excesso, e tem uma outra questão também que a gente tem que levar em conta, que é quando nós atrelamos a nossa felicidade às coisas materiais. Ah, eu só vou ser feliz se eu tiver o celular Ultra YZ. Ah, só vou ser feliz se eu tiver o carro do ano ou aquele carro específico. Então, quando você começa a atrelar a tua felicidade às coisas materiais, é caminho certo para a tua infelicidade, porque a felicidade está acima disso. Tudo certo você querer ter um bom carro, querer ter aquele celular que você tem vontade, mas não é isso que te faz feliz. O que te faz feliz é outra coisa.
Perfeito. O Fernando...
A felicidade foi abordada também na filosofia, e nós,
abordando realmente a filosofia espírita, e a filosofia espírita realmente o que? Agrega toda a filosofia clássica a um livro que eu convido o ouvinte, se puder realmente, é um livro de Aristóteles, que ele vai falar sobre o título é Ética a Nicômaco. Nicômaco é o filho dele, tá? Também o nome do pai dele, e ele aborda essa questão da felicidade, ou seja, 300 anos antes de Cristo também, os filósofos já abordavam, já tinha esse questionamento, o que realmente é a felicidade? E aborda muito o que o Marinho falou, que o Sérgio falou, da questão do equilíbrio. Ele não coloca a palavra equilíbrio, mas ele coloca a justa medida. Então, quem quiser aprofundar sobre essa questão da felicidade, o livro de Aristóteles, Ética a Nicômaco, vale a pena.
Uma historinha rápida. Diz que um rei, num lugar muito distante lá, que não era feliz, apesar dele ter tudo na vida, ele não era feliz. E aí ele chamou os sábios lá do reino para dizer o que, que faria ele feliz. E os sábios disseram que ele seria feliz o dia que ele vestisse a camisa de um homem feliz. E ele mandou os emissários pelo reino inteiro buscar esse homem, à procura de um homem feliz. E depois de muitos meses, finalmente encontraram um homem feliz. E quando trouxeram a presença do rei, o rei ficou profundamente decepcionado, porque o homem feliz, ele não tinha camisa.
Não tinha sem camisa. Ah, tá aí, uma história bastante interessante para refletir, né? Maria Emília, o trabalho voluntário tem o mesmo valor do trabalho profissional?
Não, tem um valor profundo, né? É um trabalho que você se vincula sem exigir nada, sem ter remuneração nenhuma. Você vai se vincular pelo prazer, pela alegria de poder contribuir, fazer alguma coisa por alguém, pelo próximo.
Sim, Maria Emília, você tinha falado a palavra atitude lá no início do programa. Então explica rapidamente para o nosso ouvinte o que tem a palavra atitude a ver com buscar e achar isso.
Atitude para mim é ação, né? É aquilo que impregna, que tá unido os meus maiores valores, porque é maior do que ação. Atitude para mim é mais do que ação, é algo que engloba a minha ação, o meu sentimento e o meu pensamento todo, e numa execução de algo para deixar impregnado. Eu quero deixar a minha marca, eu ponho uma atitude. Quando a gente fala de buscar e achareis, pede e você acha, encontra, ajuda e que o céu te ajudará, me vem essa palavra. Porque se eu não emprego na minha vida com essa atitude, com ação, com pensamento e sentimento unido, eu não recebo de volta. E eu quero receber na integralidade, eu ponho na integralidade.
Marinho.
Turíbio, nós estamos chegando, acho que no final do programa,
já estamos,
né?
Nos minutos
e eu gostaria
aqui
de usar esse minuto final, com a licença de todos, para lembrar o que acontecia com Jesus, né, na época em que existia aquela lei, na lei antiga, mosaica, que ninguém podia trabalhar aos sábados, né? Era proibido trabalhar aos sábados. Ali quem trabalhasse no sábado cometia um pecado que era execrado publicamente. E Jesus teve uma situação que foi levado adiante dele um doente num sábado, né? E ele curou o doente no sábado, né? E todo mundo caiu em cima dele. Escuta, você não sabe que é proibido trabalhar no sábado? E coisas assim é que fizeram com que ele fosse perseguido, né? E qual foi a resposta que Jesus deu quando perguntaram para ele por que, que ele tinha curado alguém no sábado e, portanto, ele estava trabalhando no sábado? Ele, a resposta foi: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também.
Olha, queremos agradecer a Catarina da Vila Assunção de Santo André, que está mandando um abraço para todo mundo aqui. Muito obrigado, Catarina, pela ligação. O João Serraleiro de Arthur Alvim, obrigado, parabéns pelo programa. Obrigado, João, pela sua consideração. Maria Luísa do Parque Jaçatuba, muito obrigado, Maria Luísa, mandando um abraço para a gente. A Terezinha da Vila Zelina, dizendo que o trabalho só nos traz grandeza, e está mandando um abraço para todos os meninos. Obrigado, Terezinha. A Olívia Sogra do Fernando, agradecendo a todos aqui, mandando um abraço, muito obrigado, e principalmente para Maria Emília. Obrigado.
Obrigada,
Olivia.
Obrigada.
Uma Mamede do Parque Erasmo, parabéns pelo programa e abraço a todos. Obrigado, Mamede, pela sua participação. Nós estamos encerrando o Semana Boa Nova, agradecendo muito a sua presença, Maria Emília.
Eu que agradeço imensamente estar aqui com todos vocês. Um abraço.
E convidando você a estar conosco no próximo sábado com o tema A Vida Após a Morte, do Ângelo Cerati, vai estar conosco aqui. Você fica por aqui com o programa Viva as Diferenças e conosco no www.semeador.org.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Galêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Galêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite. E aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Táxi, você pode me levar no centro, por favor?
Ah, não vai dar não, hein, chefia. São 19 horas e eu tô parando.
Ah, tudo bem, eu vou em outro.
Ih, vai não, hein. Todo táxi para às 19 horas.
Já imaginou se todo mundo tivesse que parar o que faz às 19 horas? Com o rádio é assim, justo quando você mais precisa, na hora do rush. Por isso, a flexibilização do horário da Voz do Brasil, das 19 às 22 horas, precisa ser aprovada já. Acesse avozqueuquerouvir.com.br e participe do Abaixo Assinado, uma campanha de toda a sociedade com o apoio da Avert.
É hora de sorrir na Rádio ABC, com a turma do Sequela.
Pendenga! Depois de dias na estrada conduzindo uma boiada, Jeremias está morrendo de fome quando chega num sítio onde tem uma velhinha que cria galinhas. O peão pede para a velhinha arrumar uns ovos cozidos. Antes de comer, ele pergunta:
a senhora quer me falar quanto é que eu vou pagar?
Depois a gente acerta, moço.
Assim que enche o bucho, ele torna a perguntar:
a senhora quer qual é o preço do ovo, tio?
Você pode deixar boiado por conta dos ovos, meu filho.
A senhora tá maluca, uma boiada por conta de uma dúzia de ovos?
É, acontece que se os ovos chocassem, iam virar pintinho. Os pintinhos iam crescer. Uns iam virar frango, que iam render um bom dinheiro na cidade. Outros iam virar poedeira, que por sua vez iam botar mais ovos para aumentar a minha criação. Aí essas galinhas iam botar mais ovos e por aí afora.
O peão deixou a velha falando sozinha e se mandou. A velha, que de ingênuo não tinha nada, registrou queixa na delegacia e o delegado mandou chamar o Jeremias. Só que o cara chega com 2 horas de atraso e o delegado dá aquela bronca.
Eu marquei pro senhor comparecer às 10 horas e o senhor só aparece aqui ao meio-dia, ô meu?
Ah, doutor, minha desculpa, me atrasei porque eu tava fritando feijão pra plantar.
Desde quando que feijão frito nasce, ô camarada?